Bom dia. Vamos começar a nossa reunião. O PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, telefonou a dizer que teve uma pane na autoestrada e está à espera do reboque para a gente ir começando, porque ele vai ter dificuldade em chegar a tempo. A tempo não chega, com certeza. De maneira que vamos começando. Não estando cá o PCP, eu sugeria que eventualmente as votações ficassem suspensas, porque sem a votação de um partido, ainda que as votações sejam indiciárias, eu acho que atrapalha bastante. E, portanto, íamos começar pela discussão, íamos prosseguir entrando no artigo 9º, e eu começava por dar, de acordo com o guião, a palavra ao PSD, que tem uma proposta para o artigo 9º sobre o regime sancionatório. Eu pergunto quem é que usa da palavra.
A deputada.
Se querem que eu dê a palavra ao Bloco de Esquerda?
Sim.
Posso começar pelo Bloco de Esquerda? Artigo 9º. Ah, Sr. Deputado. Então, esteja à vontade. Na prática, só o Bloco de Esquerda e o PSD que têm propostas de alteração. É o regime sancionatório, exatamente. Se o Sr. Deputado tiver em condições, então faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Peço desculpa pelo meu atraso, mas este dia é um dia bastante exigente do ponto de vista de organização, exatamente. A proposta que o Bloco de Esquerda faz, no fundo, mimetiza uma grande parte do que atualmente existe na lei, por um lado, mas tem algumas inovações relevantes no que toca, por exemplo, às formas de destituição, por outro. E até tendo em conta debates anteriores que tivemos aqui numa fase inicial da Comissão, eu creio que este seria um dos tópicos mais sensíveis para discutirmos, quer na forma como se criminaliza de facto na prática a falsa declaração ou a não declaração ou o incumprimento das obrigações declarativas. Esta é a inovação que decorre da nossa análise dos pontos de vista dos vetos do Tribunal Constitucional aos diplomas anteriores que saíram aqui da Assembleia da República sobre o enriquecimento ilícito, mas por outro lado também a forma como se envolvem os tribunais nas possibilidades de penalização e na máxima delas, que é a perda de mandato de eleitos ou a destituição de não eleitos. Do nosso ponto de vista, forma como está feito este regime sancionatório permite a qualquer um dos visados ter possibilidade de se defender em lugares próprios, isto é, não há nenhuma entidade administrativa que retire ou negue direitos de defesa a qualquer um dos visados, o que é relevante. Os passos são sempre das aplicações de sanções nos tribunais e dá ao Ministério Público a possibilidade de ter uma atuação concreta e eficaz também no desencadear de processos para aplicação de sanções ou de penas. E por isso, do nosso ponto de vista, estas matérias também ultrapassam alguns dos problemas que nós tínhamos encontrado. Alguns dos deputados que estão aqui neste grupo de trabalho, nesta comissão, estiveram também no grupo de trabalho do financiamento dos partidos, e alguns dos problemas que estavam inerentes, que declaravam, segundo o Tribunal Constitucional, a inconstitucionalidade do lado da lei do financiamento dos partidos, estão resolvidas na proposta que nós fazemos, e tendo aqui a entidade da transparência um papel meramente inicial do ponto de vista de consequências depois para os visados em questão. E por isso, e resumindo, estruturando agora nos pontos certos a intervenção, parece-nos que a forma como nós temos proposto este regime sancionatório acautela os problemas existentes na lei de financiamento dos partidos e que declarava inconstitucionalidade por não ter nenhum tipo de poder de defesa por parte dos visados, por um lado, garante esse direito de defesa, enquadra o uso quer da ação de penalização, quer da ação de defesa no quadro dos tribunais, e por isso para nós isto resolve os problemas em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Chama a atenção, obviamente, que tudo o que tem que ver neste artigo com remissões terá depois que ser adequadamente, talvez por isso não fosse pior, na discussão que seguirá, eventualmente, deste artigo, deixar-se claro quais são as situações em que se pretende penalizar, independentemente do número do artigo que aqui está para a remissão, uma vez que as remissões, eventualmente, neste momento, podem estar desatualizadas. E para que se perceba da discussão o que é que se pretende penalizar efetivamente, relativamente a cada uma das propostas. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, nesta proposta de alteração, apenas quer fazer um ajustamento entre a diferenciação entre cargos políticos e também a cargos de titulares de cargos públicos, porque nós não fazemos grande alteração do regime sancionatório existente, fazemos é uma distinção entre cargos políticos e altos cargos públicos e, portanto, e queremos perfeitamente ajustar estes dois regimes. Portanto, a nossa alteração é apenas de pormenor, de clarificação, nomeadamente nas duas vertentes. O resto mantemos as sanções já previstas na lei anterior.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais propostas de alteração e, portanto, eu abro o debate relativamente a este ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já referiu, e a primeira observação que eu ia fazer, o Sr. Presidente também já a fez, no ponto, tem de facto a ver com a necessidade de revisitar a norma das sanções, uma vez estabelecido qual o regime substantivo que está na base, e, portanto, isso fará muita diferença. Mas eu dava nota, efetivamente, de um aspecto que nos parece dever ser sublinhado nesta sede, e que tem a ver com o que também tínhamos identificado. É certo que não na Lei 6493, que é a lei que está na origem em grande medida, de onde foram repescadas ou de onde transitaram estas normas, mas no Estatuto dos Deputados, e que se prendeu então com a avaliação da questão que discutimos na reunião passada sobre as inibições aplicáveis às sociedades. Porque tínhamos constatado, entre várias coisas, isto em parte também tem a ver com o artigo seguinte, que se prende com os atos praticados em desrespeito das normas que impedem a prática de determinados atos em matéria de contratação pública, mas na altura tínhamos detectado um problema que eu penso que nenhuma das soluções consegue dar resposta satisfatoriamente, que tem efetivamente a ver com os casos em que a sanção se projeta na esfera jurídica do titular do cargo em relação a atos que escapam ao controlo do titular do cargo. Isto é, tínhamos detectado circunstâncias em que, pelo alcance do universo de abrangidos, e essa questão obviamente vai depender do universo de abrangidos que ficar na norma substantiva, mas colocava-se o problema de saber se o ato praticado, por exemplo, por hipótese, pelo irmão de um titular de cargo, ao arrepio e à revelia daquilo que é o conhecimento ou a vontade do próprio, pode projetar um efeito, nomeadamente tão gravoso quanto a perda de mandato, na esfera de alguém que não praticou nenhum ato e que não teve nenhuma interferência no processo. Mais curioso ainda era o caso, também visto nessa altura na subcomissão de ética, de situações em que, como isto são impedimentos aplicáveis a sociedades, mesmo que a participação seja minoritária e, portanto, não permita ao familiar abrangido pela norma ter controlo sobre as decisões de contratação praticadas pela sociedade, não esquecendo que estamos a ativar esta disposição a partir de uma percentagem de 10% do capital. Ora, 10% do capital pode significar que o cônjuge, por hipótese do titular, é apenas detentor de 11%, não tem controlo nem na designação de gestores, definição do que são atos a praticar pela sociedade e, portanto, estamos a potencialmente projetar um efeito na esfera de um terceiro sobre o qual nem ele, nem sequer o familiar, que é o ponto de conexão com a atividade, tem qualquer possibilidade de interferência na, digamos, na decisão que redunda neste impedimento. E, portanto, Neste aspecto, o regime sancionatório corre até um risco, diria, de inconstitucionalidade, mesmo que temos em vigor, na medida em que cria uma sanção objetiva, dependendo de factos que escapam por inteiro ao controlo da pessoa que é sancionada. E, portanto, pelo menos nessas circunstâncias, eventualmente teria que se ponderar uma solução que não deixasse essa margem, sendo que, é verdade, a proposta do PS, em parte, tende a resolver, pelo menos para os próprios, o problema, admitindo a figura da suspensão da participação social, mas se isto em relação ao próprio e ao seu cônjuge resolve o problema, naturalmente se, e mantendo-se a filosofia de um leque mais alargado de inibidos, por assim dizer, a questão não é tão simples quanto isso e, portanto, deixava apenas este alerta e deixava apenas esta nota. Depois, uma questão mais técnica quanto à proposta do Bloco de Esquerda, quanto ao número 5, apenas para dar nota que ele, de facto, ficou desatualizado com a entrada em vigor do Código de Processos Tribunais Administrativos, uma vez que não só já não existe a ação administrativa, como também aplicar, ou seja, não existe a ação administrativa comum, mas de qualquer maneira, ela também já não era famosa antes, porque mandava aplicar os termos da ação administrativa comum e depois o contencioso eleitoral que correspondia a uma forma especialíssima da ação administrativa especial, portanto era até contraditório. Mas de qualquer forma, neste momento, já tem desaparecido a distinção entre a ação comum e a ação especial, no limite, talvez até seja mais avisado criar uma equiparação pura e simples ao contencioso eleitoral, sem mais referências, isso talvez seja mais simples, mas caso se avance por aí, portanto, é mais uma questão técnica de pormenor para afinar a ligação aos meios processuais, mas dava só nota que é preciso atualizar caso venha a ser esta a ser aprovada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que se torna muito difícil, enquanto que a proposta do PSD é perceptível e assenta no modelo que estava desenhado anteriormente e podemos entendê-la como um aperfeiçoamento, em relação à proposta do Bloco de Esquerda, com toda a franqueza, ela torna-se absolutamente impossível de entender face àquilo que é, neste momento, o procedimento que tem vindo a ser seguido de votações. Desde logo porque se remete para artigos que neste momento nós sabemos que não só não estão estabilizados, como não estão sequer votados, uma vez que foram pedidos adiamento em relação a esses mesmos artigos. Em segundo lugar, confesso que a linha L do número 1 do artigo 2º, nesta altura, com toda a franqueza, eu acho que dificilmente saberemos a que é que se refere. Depois, a violação, depois, por outro lado, confesso que temos muita dificuldade em entender aquilo que é o modelo que acaba por ser apresentado de passarem a ser, em vez de serem os órgãos jurisdicionais, que é o modelo que foi desenhado na lei anterior, deixarem de ser os tribunais a aplicar essas mesmas sanções para passarem a ser as respectivas assembleias. É um modelo que me parece tornar insindicável aquilo que são casos de ilícitos ou, enfim, de cometidos por quem tem um mandato parlamentar. E a criação de dois processos, de dois modelos de controlo das violações desta própria lei, parece-me criar aqui um estatuto de desigualdade e criar, o Bloco de Esquerda vai-me perdoar a expressão, mas não resisto a usá-la, criar um offshore para os deputados da Assembleia da República e as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, o que é contraditório com tudo o que tem sido a evolução até agora do ponto de vista legislativo. Obviamente, junto-me também à observação que foi feita relativamente à questão do processo, aliás, da ação administrativa comum que deixou de existir, eu confesso que tenho algumas dúvidas que o processo contencioso eleitoral possa, só por si, responder àquilo que são as garantias de defesa que são necessárias assegurar num processo deste género. porque o princípio do processo contencioso eleitoral é essencialmente o de tornar todos os atos praticados como, a partir do decurso do prazo, como insindicáveis. E eu não sei se aquilo que é o princípio da celeridade que está previsto no contencioso eleitoral, que assenta naquilo que é um modelo que visa garantir que aquilo que é o decurso de um processo eleitoral não é impedido por determinado tipo de atos processuais, que esse modelo, só por si, sem ser temperado por algo mais, possa ser a solução, e fica esta minha preocupação expressa, uma vez que, com o conhecimento que eu tenho do contencioso eleitoral, tenho a noção de que em matérias destas pode o remeter-se apenas para o contencioso eleitoral pode ser uma solução perigosa do ponto de vista das garantias, e essa preocupação não posso deixar de expressar.
Eu vou dar a palavra ao deputado José Silvânio, ao senhor deputado, mas eu antes, uma vez que, antes de entrarmos na segunda ronda, há duas questões que eu queria colocar, que pedia que os senhores deputados depois tentassem clarificar também neste debate a posição. A primeira tem que ver com a questão do, como sabem, aparentemente, lá atrás, ainda que indiciariamente, avançámos para contemplar também neste diploma a questão dos magistrados e do provedor. Se relativamente aos magistrados não tenho dúvidas que se aplicará as sanções decorrentes dos próprios estatutos, já relativamente ao provedor, questiono-me se não deve haver aqui, em alguma medida, alguma sanção também de ser expressamente previsto, uma vez que ele foi retirado, ou potencialmente será retirado, quer dos cargos políticos, quer dos altos cargos públicos. A segunda questão que colocava, e em particular no que diz respeito à questão à proposta do Bloco de Esquerda, mas também, de certa maneira, à do PSD, e sem qualquer intenção, dando um exemplo que se coloca hoje em dia, ou que se pode potencialmente colocar hoje em dia, quando se fala aqui relativamente aos cargos não eletivos, o PSD diz que para os titulares de cargos de natureza não eletiva é admissão, com exceção do Primeiro-Ministro, admissão, e o Bloco de Esquerda fala na destituição judicial. O que eu perguntava era, relativamente à situação de incumprimento por parte de um membro do Governo, que é um cargo de natureza não eletiva, a competência para a sua exoneração é do Presidente da República. Portanto, destituição judicial é difícil, porque é, digamos assim, invadir as competências do Presidente da República, aparentemente. No que é a proposta do PSD, que no fundo mantém aquilo que está na lei atual, aponta para a admissão, e eu perguntava aos seus deputados qual é que é a leitura que fazem dessa admissão. Quer dizer, é o Presidente da República que tem que atuar nestas circunstâncias, ou o Presidente da República aguarda que haja uma qualquer instrução judicial ou outra relativamente à infração que está a ser cometida? Porque na prática o problema pode-se colocar. Pode-se colocar, e portanto não vale a pena enterrarmos a cabeça na areia e estarmos a construir uma legislação ou estarmos a manter uma legislação, porque eu acho que este, aqui confrontamos com um dos problemas da atual legislação em vigor, que é a inaplicabilidade ou a difícil aplicabilidade da legislação em vigor, e temos que tornar estas coisas de facto efetivas. Eu pergunto, mesmo na proposta do PSD, que aponta para a admissão, se for a infração for de um membro do Governo, como é que é? É o Sr. Presidente da República que tem que tomar a iniciativa, ou a iniciativa ainda tem que o Presidente da República só exonera depois da iniciativa ser, da infração ser escrutinada por uma outra entidade qualquer? É a questão que eu deixo aqui em aberto. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e depois o Sr. Deputado José Silvano.
Sr. Presidente, eu permita-me responder primeiro às questões colocadas pelo CDS e depois responder às suas questões que me parecem mais pertinentes. No que toca às propostas, às questões do CDS, a resposta pelas mais óbvias. As nossas propostas de alteração devem ter sido as primeiras a dar entrada. E por isso, deste contexto, não podemos ficar coartados, quer da nossa capacidade de iniciativa, quer da nossa capacidade de discussão das nossas propostas, pelo facto de votações anteriores não terem sido realizadas. Não somos totalmente... Não é alheios a essa situação, mas não podemos ser penalizados por ela. E as nossas propostas...
Sr. Deputado, assim não fica gravado, pronto, é uma à parte.
Sim, e as nossas propostas têm uma outra vantagem, que elas foram feitas... Nós até temos várias formas de avaliar aquilo que nós propomos. Quer nos projetos de lei iniciais, que estão inbox... todas as nossas propostas feitas, quer enquanto propostas de alteração ao texto base, e por isso a filosofia das nossas propostas é facilmente escrutinável neste contexto. Nessa matéria não percebo bem as dúvidas do CDS, parece-me que são mais de oportunidade do que de realidade, mas estarei cá para responder a todas as dúvidas. O segundo aspecto, não consigo perceber também bem a questão colocada, porque o que nós dizemos no que toca à perda de mandatos é exatamente aquilo que atualmente decorre da lei, que é as assembleias respectivas é que destituem, com que ordem, com ordem do mandato, neste caso do Tribunal Constitucional, desencadeado por quem o processo, nos termos em que nós indicamos, é a entidade da transparência, indica ao Ministério Público, o Ministério Público desencadeia ações que podem, junto ao Tribunal Constitucional, fazer esse processo. Por isso, para nós parece-nos uma estrutura clara. O Sr. Presidente coloca um ponto que é relevante e que é aqui, digamos, não é bem uma exceção, mas é um ponto limite... quer na filosofia que nós temos, quer na filosofia que o PSD tem, e que se prende com os membros do Governo. E a questão que coloca na resposta mais simples, a enfermaria de ferir gravemente o direito de defesa do membro do Governo de qualquer acusação que seja pendente. E por isso, quem tem poder para destituir o membro do Governo é o Presidente da República. Como é que avalia esse direito? A Constituição, no fundo, dá-lhe uma discricionariedade que vai até ao critério político. É esta discricionariedade que a Constituição lhe permite. Ora, nós não podemos em nenhum momento coartar o Sr. Presidente da República desse direito constitucional. O que a nossa intenção previa era a possibilidade de, face a um incumprimento de uma obrigação que nós criminalizámos, ou existisse aqui uma consequência direta. Agora, o Sr. Presidente pergunta, na segunda camada da pergunta, digamos assim, pergunta, mas há alguma instância judicial anterior, há alguém que investiga e que entrega o processo ao Presidente da República? Esse eu creio que é um aspecto que importa acautelar. Mas não ferindo o ponto anterior, isto é, o Presidente da República tem direitos constitucionais que estão cometidos sobre essa matéria, nada a alterar. Agora, acrescentar que por infringir os direitos de transparência, os deveres de transparência que nós tipificaremos quando chegarmos ao texto final, tem de haver uma investigação que, dando por provada essa falha ou essa falta, entregue ao Sr. Presidente da República um relatório, um parecer, o que seja, que depois também obrigue o Sr. Presidente da República a tomar uma ação. Porque o que nós não queremos neste contexto é dizer que alguém que não cumpriu com os seus deveres, ficar provado que não cumpriu com os seus deveres, estar previsto na lei que a perda de mandato é o que decorre, ou a destituição é o que decorre desse incumprimento, mas depois fica da discricionariedade do Sr. Presidente da República de levar por diante ou não essa decisão. Podemos sempre dizer, politicamente, um Presidente da República estaria muito limitado a não levar por diante essa decisão. Certo. Mas, na prática, e como nós já vimos noutros países, é certo que noutros regimes também, Quando nós deixamos essa discricionariedade em nome de um acaso que politicamente seria uma vergonha pública não agir, nós por vezes temos a realidade a mostrar-nos o pior das situações. E por isso, nós estamos disponíveis a fechar a malha nesse contexto e dando esse caminho anterior à decisão do Presidente da República, não coartando os seus direitos constitucionalmente já previstos.
E relativamente ao provedor, Sr. Deputado?
O provedor parece-me que a Assembleia da República tem que tomar essa decisão, nesse contexto.
Sr. Deputado José Silvano, depois Sr. Deputado.
Eu vou começar por responder às duas perguntas concretas. Portanto, no nosso entendimento, o provedor também deve estar sujeito à sanção e deve ser a demissão tal como estava na lei anterior, só com retirá-lo deste contexto, portanto não está agora aqui previsto. O que nós vamos é ter que aperfeiçoar o texto da nossa proposta, depois no final com este texto incluir também o provedor nestas, de forma autónoma nestas sanções e que o regime seja a demissão, que era o mesmo que existia, aquele que estava na lei anterior. Em relação aos membros do Governo, o nosso entendimento é que isto é uma pena. Portanto, aqui o que se está a atribuir aos membros do Governo é a demissão, é uma pena dada por a falta ou pelo desajustamento da entrega de uma determinada declaração que devia ser feita em determinados termos. E, portanto, vamos ter que distinguir entre esta pena e as competências específicas do Presidente da República, que abrangem os motivos políticos também. Portanto, para nós, é o Tribunal Constitucional é que decreta esta pena de demissão aos membros do Governo e depois terá influência ou não na decisão do Presidente da República, mas ela será autónoma em relação a essa interpretação. Em relação à questão, ao projeto do Bloco, nós, por o que percebemos e o que explicou o Pedro Filipe Soares, é que esta questão do Tribunal Constitucional já inclui, em termos de recurso, aquela alteração à lei do financiamento que não permitiria o recurso e, portanto, nessa perspectiva é que está aqui com essas garantias. E, portanto, nisso estamos de acordo porque era, aliás, um dos fundamentos da inconstitucionalidade da lei do financiamento dos partidos e foi o que deu origem à revisão dessa lei. E, portanto, o bem que está aqui consagrado. E, portanto, a partir daí, o que nos também já acabou de explicar, que tínhamos aqui algumas dúvidas, que era compete às respectivas assembleias, mas, portanto, é seguindo o regime atual já existente sobre estas matérias e, portanto, sobre isto também não temos a acrescentar nada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três breves notas. E começando pelos titulares em causa. Quanto ao Provedor de Justiça, eu penso que a questão fica solucionada como a Constituição formulou. Eu fui ver o regime que vigora nos restantes casos, portanto, o Estatuto do Provedor de Justiça. Ele, de facto, prevê neste momento como causas, ou seja, ele por um lado enuncia ainda a movibilidade do Provedor de Justiça como regra, mas depois prevê exceções previstas na presente lei, portanto, no Estatuto do Provedor de Justiça, nos quais se encontram, obviamente, a morte e incapacidade física permanente, mas depois a perda de requisitos de elegibilidade e a incompatibilidade superveniente como exemplos. Eventualmente, seria de aí acrescentar, na nossa limpeza final, o incumprimento de obrigações declarativas e que depois pode determinar aquilo que já é o regime previsto para estes outros casos que já lá estão no Estatuto do Provedor de Justiça, que é a remissão para o regimento da Assembleia da República como a forma de proceder. Portanto, parece-me que desta forma sugeria só que se harmonizasse no próprio Estatuto do Provedor de Justiça, mas parece-me que o caminho é precisamente esse que estava apontado. Quanto aos membros do Governo, de facto, o problema com que nos deparamos é o seguinte: eu acho que todos provavelmente concluiremos que gostaríamos de um outro regime que não esbarrasse na configuração constitucional do processo de designação dos membros do Governo, só que efetivamente, para já, é o que é. Portanto, e como o texto constitucional, a forma que cria é precisamente esta de ser um papel preponderante do Presidente da República, eu confesso que temos que pensar sobre a melhor forma de assegurar esta compatibilidade de efeitos. Dava só nota, e aqui é que se calhar podíamos introduzir um elemento gradativo, caso seja relevante. O Sr. Deputado José Silvano referia bem que aqui estamos perante uma quase pena. Eu só diria que, em rigor, é uma sanção, ou seja, não tem a dimensão de pena que normalmente associamos ao direito penal e ao direito criminal, mas essa graduação pode ser relevante até para ver da forma como se opera. Porque uma coisa é o incumprimento de uma obrigação declarativa que depois não esteja associada, ou de uma qualquer destas coisas, que depois não esteja associada associada a uma sanção de natureza penal, porque algumas poderão vir a estar, se vier a ser aprovado o regime, que em relação ao incumprimento culposo e doloso das obrigações declarativas, ativa também sanção penal, e, portanto tem um grau de gravidade distinto, daqueles casos em que, ainda assim, estamos perante estas disposições iniciais que temos andado a ver, que têm a ver com incompatibilidades, têm a ver com exclusividade e têm a ver com os impedimentos aplicáveis às sociedades, em que eventualmente se poderá graduar e ser menos evidente um choque com as prerrogativas constitucionais do Presidente da República. Mas, como digo, e como o Sr. Deputado António Carlos Monteiro bem evidenciava há pouco, é muito prematuro podermos ter muitas conclusões nesta fase do campeonato, na medida em que, se estamos a modelar ainda o regime, muito dependerá da forma e do alcance e dos universos das entidades abrangidas que viermos a colocar a montante antes de fazermos esta operação. Mas eu penso que a discussão foi proveitosa, porque acho que estão identificados os tópicos e também me parece que há um consenso, pelo menos em relação às traves mestras do que deve ser este regime sancionatório. Temos depois de limar, de facto, aqueles pormenores e especialmente a questão do efeito projetado no terceiro, que esse sim pode ser mais difícil, mas também depende de quem forem o terceiro, por um lado, mas depende de quem for o primeiro e o segundo, ou seja, quem é que está abrangido pela norma base.
Obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, conforme há pouco eu disse, o modelo que nós poderemos eventualmente desenhar relativamente àquilo que são as consequências dos ilícitos, das violações desta própria lei, no que diz respeito à natureza dos mandatos, precisa ainda de ser limado, de modo a que fique absolutamente claro como é que se vai processar esta mesma matéria. Não posso deixar, no entanto, de referir que a legitimidade, na proposta do Bloco de Esquerda, a legitimidade para intentar as ações previstas no 3 e no 4 é do Ministério Público, e no 3 está exatamente incluído aquilo que são, supostamente, os titulares, que cargos políticos, mas com exceção da Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, o que significa que o Ministério Público terá legitimidade em relação a todos os titulares de cargos políticos, mas uma vez que o Bloco excepciona a linha A do número 3, está de alguma forma a cortar aquilo que é a competência do Ministério Público. Eu admito que não seja essa a intenção. Agora, é a interpretação que eu faço da forma como ficou redigida a norma. O número 6 diz ter legitimidade as ações previstas no número 3 e no número 4 do Ministério Público. Mas a linha A do número 3 exceciona os deputados da Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais. O que eu estou é a chamar a atenção que a redação não é suficientemente feliz para nós possamos ficar tranquilos com a preocupação que há pouco expressei relativamente a estes mandatos. É esse o conteúdo da nossa preocupação, que eu admito que, pela sua resposta, que não era a sua intenção, mas que, face à forma como estão integradas as normas, a consequência pode ser essa. A interpretação pode ser, mas atenção, do número 3 estão excepcionados os previstos na linha A. Do número 3. E, portanto, a redação tem, evidentemente, que ter alguns cuidados e com toda a franqueza, penso que, face às várias intervenções, e não fui já o primeiro a dizer isso hoje, que é possível tentar trabalhar um tronco comum, mas que as redações em si necessitam de serem aperfeiçoadas. Aliás, até para dar resposta àquilo que foram as preocupações expressas pelo Sr. Presidente da Comissão, em que eu não tenho muitas dúvidas de que, em relação àquilo que são essas mesmas preocupações, nos obrigam a uma reflexão, nomeadamente naquilo que diz respeito aos poderes do Presidente da República. Mas eu tenderia a concordar com aquilo que foi expresso pelo Sr. Deputado José Silvano, numa forma preliminar e numa análise preliminar da questão, ou seja, entendemos que a iniciativa e a forma como o procedimento se deveria desenrolar no Tribunal Constitucional e aquilo que depois será o ato formal de, que resultará da decisão por parte daquilo que são a atribuição das competências constitucionais do Presidente da República, terá que ser medida, mais uma vez, na redação que viermos a ter, de modo a evitar ferir a Constituição. E aí, eu acredito que a forma como pode ser construída dependerá muito dessa mesma redação e há diferentes soluções possíveis. Há diferentes soluções possíveis, mas essa reflexão até, e a preocupação do Sr. Presidente foi muito bem colocada, essa reflexão até eu próprio e com a minha colega Vanessa da Silva precisamos também de a fazer, uma vez que convenhamos que há todo um conjunto de novas preocupações que os novos tempos nos têm trazido e que se calhar nos obrigam também a fazer novas reflexões e um novo esforço para ter aqui uma proposta mais consistente.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora acho que percebi melhor a questão do CDS. Há pouco parecia-me mais matéria de debate político do que questão concreta. Eu não tenho a interpretação jurídica que lhe estava a dar. Porquê? Porque o que nós dizemos aqui é que compete ao Tribunal Constitucional aplicar as sanções previstas. E exceciona da competência do Tribunal Constitucional aquilo que hoje já é excepcionado, que são as perdas de mandatos dos deputados à Assembleia da República ou à Assembleia Legislativa Regional. Apenas e só. A alínea A apenas materializa esta exceção no alcance da competência do Tribunal Constitucional. No que toca à sequência do artigo, O 6 o que diz é que tem legitimidade para intentar as ações previstas no número 3 e no número 4 do Ministério Público. Ora, diz que as ações, para intentar as ações previstas, quais são? São as ações que competem ao Tribunal Constitucional. Com exceção destas, nós poderemos melhorar a terminologia, ou melhorar a formulação, até aceitaríamos sugestões do CDS para esse contexto, mas não nos parece a nós que esta exceção da competência do Tribunal Constitucional deixe de estar prevista no ato em si, porque o ato de perda de mandato apenas diz que não é na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, porque não pode deliberar constitucionalmente, mas é pela competência constitucional que a Assembleia da República tem.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, exatamente a sequência da redação do artigo é que nos deixou preocupados, porque no número 5 refere-se às ações, certo? E no caso daquilo que está previsto na linha A, não tem a natureza da ação, não é? E por isso, quando depois fala nas ações previstas no número 3, as ações previstas no número 3 estão referidas, são ações daquelas que estão perante os tribunais. E, portanto, é preciso clarificar, atenção, não foi provocação política a minha primeira intervenção, foi mesmo não entender que há um risco na forma como esta redação está feita, de levar a que o poder do Ministério Público tomar iniciativa naquilo que diz respeito às Assembleias Legislativas Regionais possa ficar coartado pelo facto de haver na linha A do número 3 uma exceção quando se remete apenas para o número 3. E, portanto, essa redação pode criar ali um vazio que se torna insindicável esses mandatos.
Se me permite, Sr. Presidente,
continuando, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Para tentar avançar com uma proposta, então, que creio eu contemplará essa possibilidade. Eu ficará mais claro essa possibilidade, que é a alínea A passar a ponto autónomo e dizer que compete à Assembleia da República a aplicação das sanções previstas. Assembleia da República, Assembleias Legislativas Regionais, e acrescentar no número 6 esse novo número também na aplicação da legitimidade das ações do Ministério Público. Assim fica mais claro. Portanto,
Sr. Então, deputado Pedro Delgado
Alves. Nesse contexto, entregaremos muito depois obrigado, essa proposta de alteração.
Presidente. Uma brevíssima nota, só a recordar um problema que voltamos a ter, que se prende com as regiões autónomas. Não é um problema, mas é outra vez a questão de, mais uma vez, não é para insistir na temática, mas de facto, ver depois da. É que já não estamos a meter apenas recuperações de regimes antigos, já estamos a mexer na massa. E ao mexer na massa, estamos a legislar ex novo, ou pelo menos de forma inovadora, e esbarramos no 237.7, que diz que esta reserva de estatuto. Pois é, bem sei. Não, o ponto
é senhores deputados,
como eu tive a ocasião de dar nota, portanto, a minha objeção é mais antiga. Eu acho que o artigo 237.7 é problemático porque, de facto, cria um risco de desuniformidade dos estatutos aplicáveis aos titulares de cargos políticos entre os da República e os de cada região, porque no limite até acautela a possibilidade de haver um regime diferenciado para cada uma, e de facto é um problema, mas que não é nosso, não o inventámos e temos que lidar com ele.
Senhores deputados, eu peço a vossa atenção pelo seguinte: este artigo, que aparentemente é simples, eu acho que atualmente é um dos mais problemáticos. É um dos mais problemáticos. E um dos que gera mais na opinião pública a ideia de que verdadeiramente não há sanções para o incumprimento da lei. Com toda a franqueza, Srs. Deputados, aquilo que os Srs. Deputados estão aqui a propor, de certa maneira, é uma tentativa de judicialização naquilo que diz respeito aos titulares de cargos políticos. Para os altos cargos públicos, já é na lei atual, a sanção já é, digamos assim, determinada, decretada por um tribunal. E os autarcas também, em certa medida. Já relativamente aos titulares de cargos políticos, eu citei o caso dos membros do Governo, mas não é só. Os representantes da República também são nomeados pelo Presidente da República. O Presidente da República é que os pode destituir, e eles estão no elenco dos titulares de cargos políticos. Eu questiono aos senhores deputados aquilo que é a proposta, que aparentemente nesta discussão à volta da mesa parece colher alguma simpatia, relativamente aos titulares de cargos políticos, é da intervenção do Tribunal Constitucional para determinar da infração. Vamos lá ver. Uma coisa é o Tribunal Constitucional decretar a infração, outra coisa, porventura, será o Tribunal Constitucional servir apenas de instância para confirmar a existência de uma infração. São coisas diferentes e que, eventualmente, vale a pena pensar nessa diferença para permitir que continue as competências constitucionais do Presidente da República continuem a ser exercidas na plenitude, ou não. A verdade é que a lei atual, ao não dizer nada, dizer apenas que a sanção é admissão, mas como a admissão em muitos casos depende do Presidente da República, o Presidente da República não faz nada, eventualmente, fica quieto, fica à espera para ver onde é que param as modas, e nada se passa. E passa-se até, e eu vou dizer isto com toda a franqueza, porque acho que está no pensamento de nós todos, temos até a situação hoje, para mim, incompreensível, do Ministério Público dizer que está a investigar uma situação de aparente infração à regra da exclusividade do artigo 4º da lei em vigor, que eu acho extraordinário relativamente a um cargo político. O Ministério Público, o que é que o Ministério Público está a fazer? Vai fazer o quê? Vai dizer ao Presidente da República que ele tem que demitir? Isto é o que se passa. Isto é o que se passa. E estamos todos a subir para o lado. Não é no sentido pejorativo da palavra, é no sentido objetivo. Objetivamente ninguém diz nada sobre o assunto. Está toda a gente a subir para o lado. Mas o que está a passar é isto. Há uma situação objetiva, há situações objetivas de potencial ou eventual incumprimento da lei, que a lei determina que acarretam a demissão, não explica à lei qual é o processo que leva à demissão, e então assiste-se a estas coisas, o Ministério Público faz uma nota a dizer que sim, senhor, que está a investigar. O Ministério Público a investigar a admissão de um titular de cargo político. A título de quê? Desobediência da lei? Não sei. Mas isto é o que se passa. E, portanto, com toda a franqueza, senhores deputados, este artigo, que aparentemente é um artigo que, digamos, no seu resultado final concita com facilidade, unanimidade, penso eu, ou quase unanimidade, uma maioria muito alargada, é preciso, com muito cuidado, pensar, porque este artigo é nuclear relativamente à percepção dos cidadãos relativamente à efetividade das regras da transparência, porque senão não vale para nada. As regras podem ser fantásticas, podem estar todas com muito bom senso, mas depois, se não se tiver consequência absolutamente nenhuma, nunca, ou dificilmente, a percepção da parte dos cidadãos é uma percepção completamente desastrada relativamente ao trabalho do legislador. E, portanto, eu, modestamente, chamava a atenção dos seus deputados para isso, porque, de facto, tenho dúvidas que se possa capturar judicialmente a sanção no que diz respeito relativamente aos titulares de cargos políticos, por força daquilo que é o elenco atual dos titulares de cargos políticos e aquilo que é o acervo de competências constitucionais que estão atualmente determinadas e que nós não temos capacidade nesta sede para nelas interferir e para mexer nelas. E, portanto, é preciso pensar bem para construir um conjunto de normas, um regime sancionatório que efetivamente possa, de uma forma linear e escrutinável pelos cidadãos, portanto, de uma forma transparente, digamos assim, ser efetivo. Que atualmente, com toda a franqueza, a percepção que existe é de que ele não é. E até se dá a estes casos caricatos que eu citei e que toda a gente percebe o que é que eu estou a falar. E, portanto, pedia que houvesse, de facto, aqui alguma reflexão profunda. Uma coisa é judicializar ao ponto de cometer a competência sancionatória ao Tribunal. Outra coisa, porventura, é criar um mecanismo que atualmente não existe e não se percebe como é que se desenvolve, um mecanismo qualquer de confirmação com direitos de defesa, eventualmente, ou direitos de contraditório, pelo menos, não é de defesa, é de contraditório, mas a confirmação da existência de uma infração. Porque senão estamos aqui um bocadinho, mais uma vez, a criar uma norma que pode ser muito generosa nos seus objetivos e nas suas intenções, mas depois barrar com problemas sérios de aplicabilidade. Sr. Deputado José Silvano, depois Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu aqui entendo que a questão mais sensível é nos cargos de natureza não eletiva, nomeadamente a questão dos membros do Governo e de outros membros nomeados pelo Presidente da República em vários locais, porque ou retiramos a palavra demissão da sanção, ou então chocamos sempre com a competência do Presidente da República. E por isso, saber se objetivamente temos outra sanção, com a mesma impressão e força, porque também se for para pôr cá uma sanção que os cidadãos digam que isso não vale a pena, também não adiantamos rigorosamente nada. Porque a questão aqui é, aquela mesma sugestão que nós estamos a fazer do PSD, vai-se pôr sempre uma questão, está bem, mas é uma pena entre aspas, mas é uma punição. Está bem, mas se a punição depois não tem consequências porque o Presidente da República não toma essa decisão, ficamos na mesma. Portanto, e de facto aqui temos que regular que tipo de sanção que não seja incompatível com os poderes do Presidente da República, ou então arranjar uma sanção diferente que não seja a palavra demissão, porque é essa que está nos poderes do Presidente da República. E eu acho que, já que estamos de acordo quanto à intenção, vá lá que agora o discurso que o Presidente diz que o Ministério Público está a averiguar, já passou para que o Tribunal Constitucional está a verificar, também já ouvi agora nos jornais últimos, agora já é o Tribunal Constitucional e ele já lhe compete, se calhar, ver essa questão, não sei se compete ou não, mas já está também, mas já teve alguma evolução, mas a questão aqui é sabermos de facto. Sim, pode completar, nós só estamos a tentar completar.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois.
E para ligar o complicómetro, nós estamos a abordar esta perspectiva de, relativamente aos membros do Governo, da perspectiva de prerrogativas do Presidente da República, mas o que a Constituição determina é que o Presidente da República no meio exonera os membros do Governo sob proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, nem sequer é uma questão de se quisesse ativar autonomamente uma intervenção destituinte do Presidente da República, mesmo ela no plano estritamente jurídico. Não estou a dizer que até no passado não possam ter existido circunstâncias noutro plano. Não, mas mesmo nesse contexto é sempre os governos de iniciativa presidencial, entretanto, enfim, retirados do plano da Constituição vigente, por assim dizer, mas o ponto não é esse, o ponto é sempre a designação dos membros do governo, é sempre por O ponto é, mas é neste que trabalhamos, ou seja, estamos a elaborar atos legislativos que pressupõem não as praxes do regime, mas obviamente...
Formalmente, para ajudar a um bocado ao debate, porque na prática essa questão, eu acho que essa é a questão que é mais ultrapassável. O que não é ultrapassável é perceber-se como é que se pode, digamos assim, obrigar, entre aspas, ou tornar efetiva a sanção, quando ela depende do Presidente da República. Essa é que é a dificuldade principal, porque a relação, tem razão o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, formalmente, e em termos legais, constitucionais, da necessidade de intervenção do Governo, mas eu acho que isso na relação Presidente da República-Primeiro-Ministro é ultrapassável, objetivamente, na prática. Já a questão do Presidente da República é que me parece mais difícil. Até porque o Presidente da República, relativamente a essa situação, teria sempre a bomba atómica, entre aspas, que é admitir o próprio Primeiro-Ministro, caso ele insistisse. Portanto, estamos apenas a falar no plano abstrato. Quem é que pediu a palavra foi o deputado António Carlos Monteiro.
Não, Sr. Presidente, eu registo o apelo do Sr. Presidente à reflexão. Penso que faz todo o sentido. Tanto mais que aquilo que, por exemplo, nos apercebemos na preocupação que houve em relação à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda relativamente aos mandatos eletivos, consideramos que provavelmente merecerá uma reflexão também em relação aos cargos de nomeação e em relação àquilo que são os poderes do Presidente da República. Agora, confesso que numa reflexão preliminar, eu diria que não me choca que a verificação, que exista um processo de verificação de ilicitude e a decisão seja tomada pelo órgão de soberania competente, que no âmbito constitucional tem esse mesmo poder. Se indicar essa decisão depois por via judicial, como está, aliás, previsto na proposta do Bloco, obriga-nos a alguma reflexão também. Como é que se equilibra no âmbito daquilo que é o princípio da separação de poderes, os diferentes poderes constitucionais entre os órgãos de soberania, que, evidentemente, têm necessariamente que ter uma linha que clarifique aquilo que são os poderes de qualquer um desses mesmos órgãos. Evidentemente, não estou com isto a querer dizer, e é bom que fique a nota, que não defendo um retrocesso àquela primeira ideia dos tribunais administrativos que estavam dependentes da administração, porque se considerava que era matéria administrativa e, portanto, era a administração que julgava a matéria administrativa. Antes, pelo contrário, acho que a delimitação dessa fronteira é uma matéria exigente, é uma matéria para a qual não temos a menor dúvida de que, sem resolvermos bem esta questão, aquilo que pode manter-se ou criar-se criar-se ou manter-se na opinião pública é a ideia da impunidade, porque uma manifestação de generosa de princípios depois não tem qualquer consequência jurídica, e por isso mesmo iremos também proceder a essa reflexão que, procurando corresponder ao apelo do Sr. Presidente.
Muito bem, eu penso que os dados estão assentes. Temos de facto que pensar, porque esta... Lançados. Assentes, sim. Aula já que está esta. Bom, vamos passar ao artigo 10º. E eu pergunto da parte do PSD quem é que usa da palavra. Sr. Deputado José Silvano.
Sr. Presidente, nós no artigo 10º não apresentamos alterações significativas, além da eliminação de parte do artigo 10º sobre as inibições, porque queremos conjugar também este artigo com o que já dissemos no artigo número 4, o artigo 7º, número 4 anterior, e, portanto, é para conciliar a redação dos dois, e, portanto, nesse aspecto não temos mais nenhuma modificação a apresentar.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sim, senhor. Portanto, abre-se então a discussão, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu só para dar uma nota, eu não sei se, eu penso que, eu acho que o intuito da proposta de alteração do Bloco poderia ser clarificador, mas eu acho que o objetivo é contraproducente, porque ao restringir atos administrativos, corre o risco de deixar fora a contratação administrativa, declarações negociais no quadro, e portanto fica pior do que estava, portanto eu diria que deixar só atos é de facto mais abrangente e mais garantístico do que a solução restritiva que aqui é restritiva, isto é, objetivamente, não, percebo que não seja subjetiva e intencionalmente restritiva, mas ela acaba por ser menos protetora do exercício dos mandatos do que a que está em vigor atualmente. Portanto, eu deixava só esta nota de retirar a referência aos administrativos e ficar só atos, porque é mais ampla. Sr.
Presidente, retiramos a proposta.
Pronto. Ah, ok.
É mais simples e eu acho que o efeito é o mesmo e, portanto, ganhamos com isso. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Relativamente a este artigo 10, importante, há ainda o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, uma nota em relação, uma vez que o Bloco já retirou a sua proposta, uma nota em relação àquilo que é a proposta apresentada pelo PSD e que eu gostaria de perceber o alcance. No fundo, nós temos neste momento uma consequência, aliás, duas consequências, sempre que se viola o artigo 6º e 7º. A primeira é a nulidade dos atos praticados. A segunda é a inibição para o exercício de funções em altos cargos públicos, pelo período de 3 anos. Eu gostaria de entender se há, qual é, no fundo, o fundamento, porque apesar da apresentação do PSD não consegui compreender, qual é o fundamento para deixar de existir esta inibição?
Essa inibição era só relativamente a peritos e árbitros. Chama a atenção.
Era essa a minha questão. E era por isso que eu confesso que na explicação do PS eu não percebi, era essa a minha questão.
Sr. Deputado José Silvano.
Portanto, nós, desde o início que defendemos que a questão dos peritos e dos árbitros, portanto, não sejam impedidos. E, portanto, a nossa eliminação do número 4 é por causa do artigo 3º. Portanto, a questão está nos peritos e nos árbitros, que desde o início, na nossa proposta, eles não são abrangidos nos impedimentos.
Eu posso só clarificar. Pois, mas por isso é que eu acho que vale a pena clarificar. Vamos lá ver. A proposta, dando a explicação, não, para ela ficar mais sucinta. O PSD propõe, não fizemos essa votação porque está adiada, mas se virem na página 12 do guião de votações, o PSD propõe que os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos estão impedidos de servir de árbitro ou perito a título gratuito ou remunerado em qualquer processo em que seja parte do Estado e de mais pessoas coletivas. Não fizemos ainda a votação indiciária disto, mas o PSD mantém esta proposta no artigo 10º. No artigo 7º, peço desculpa, 7º, na página 12, está para as votações. E o PSD propõe também, conforme discutimos ainda agora, relativamente ao regime sancionatório, que a infração do artigo 7º implica as sanções que ficaram em aberto no artigo 9º. E, portanto, por isso é que elas saem daqui. Por isso é que elas, não faz sentido autonomizá-las aqui, porque elas já têm as sanções que estão lá atrás, fruto de uma inserção diferente no próprio diploma. Portanto, não sei se a explicação assim fica mais clara, mas no fundo é isso. Só como nós ainda não fizemos votações indiciárias do que dessa proposta do PSD lá atrás, ainda não fica claro para os senhores deputados. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, para agradecer a explicação, mas evidentemente que teremos que, no fundo, perceber o desenho do artigo anterior que discutimos, depois para perceber se tudo está cautelado, mas sendo assim compreendo a explicação.
Muito bem, relativamente a este artigo não há mais nenhum pedido de palavra. Passamos ao artigo 11, que tem que ver com o registro de interesses, e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, artigo 11, registro de interesses, na formatação do Partido Socialista, registro de interesses e código de conduta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, procurando ser, no fundo, fazendo a apresentação da proposta, mas deixando aqui algumas pistas também para questões que já temos vindo a discutir, e eu acho que era importante podermos olhar para ela. Por um lado, em primeiro lugar, cria-se a obrigatoriedade de registros de interesses que, para lá do da Assembleia da República, nos termos em que já é conhecido, mas criando também a obrigatoriedade de criação de registros de interesses nos municípios e nas freguesias com mais de 10 mil habitantes, e aproveitava esta oportunidade para dar nota de que muitas das questões que temos vindo a discutir ao longo das últimas semanas, nomeadamente quanto à abrangência de um conjunto de obrigações declarativas que nos parecem ser, enfim, sem consenso, mas que nos parecem ser, por via de um partido ou de outro, de acrescentar, nomeadamente dirigentes municipais ou membros dos órgãos locais, eventualmente parece-nos que, e deixávamos à consideração a nossa disponibilidade para trabalhar nesse sentido com todos os grupos parlamentares, de eventualmente, para também não estarmos a criar uma mega estrutura sem capacidade de resposta no plano da entidade da transparência, isto é, não estar a sobrecarregar a entidade da transparência com centenas de milhares de declarações, um caminho interessante, pelo menos para acautelar alguns titulares de cargos públicos ou de cargos políticos, mas mais a pensar nos cargos públicos, pode ser de facto através dos registros de interesses locais, isto é, sem prejuízo de todos aqueles que já hoje declaram a nível nacional, nomeadamente quem exerce funções a tempo inteiro, dever continuar a fazê-lo. Em algumas das dúvidas que fomos tendo ao longo das últimas semanas, nomeadamente quanto a dirigentes, quanto a membros das assembleias municipais e outras, o local que pode afigurar-se como potencialmente mais indicado para fazê-lo poderia ser precisamente os registros de interesses obrigatórios a criar no plano autárquico. Naturalmente isto significa uma multiplicidade de registros de interesses, mas também muitas vezes o que se pretende acautelar tem a ver com a tutela e a proteção das instituições democráticas locais e, portanto, o facto de ser local até não penso que seja prejudicial, desde que depois tenha os mesmos requisitos de possibilidade de consulta e de acessibilidade a quem procure fazê-lo. Mas, de qualquer forma, o nosso ponto de partida foi este, tornar obrigatório o que era uma mera faculdade prevista na Lei 64/93 até agora, alargá-la também às freguesias com uma determinada dimensão, sendo certo também, mais uma vez, podemos discutir esta matéria, que já discutimos noutros locais, quanto ao critério e a partir de onde é que se identifica esta necessidade de esta obrigação. Mas, de qualquer forma, deixamos esta primeira nota quanto ao número 1, que é essa mesma, que os registros de interesses locais podem, de facto, ser uma forma de evitar criar uma estrutura mastodontica que depois não tenha capacidade de resposta no plano da entidade nacional que se criará para a transparência a ser criada e, portanto, ter aqui uma solução que não diminui as obrigações declarativas, antes as torna mais operativas. Depois, as restantes questões são também instrumentais, portanto a faculdade de qualquer uma poder criá-la mesmo quando não é obrigatório e também de o fazer por via eletrónica e depois, em particular, alguma atualização dos campos a inscrever, nomeadamente quanto à identificação de sociedades de cujos órgãos sociais tenham feito parte, matéria que não se encontrava até agora prevista e, portanto, passaria a estar a partir de doravante. E, finalmente, também parece-nos que este é o local que, mais uma vez, temos disponibilidade para rearrumar sistematicamente, portanto isto corresponde à filosofia que tínhamos adotado inicialmente, fazer alterações à legislação em vigor ainda antes de se ter optado pelo modelo de recalibrar e de refundir os diplomas, mas esta matéria dos códigos de conduta devem efetivamente ter uma previsão legal que habilite a sua emissão e, portanto, até admitimos que possa ser depois autonomizada como um artigo próprio, uma vez que não está necessariamente apenas ligada à matéria dos registros do registro de interesses, porque a matéria da hospitalidade, das ofertas e por aí fora tem essa autonomia, sendo certo que também é verdade que no próprio Código de Procedimento Administrativo já encontramos algumas pistas sobre esta matéria que são relevantes, mas ainda assim não deveria deixar de a legislação sobre estatutos titulares de cargos públicos e altos cargos políticos, ou melhor, ao contrário, titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, deixar de ter uma expressa previsão sobre códigos de conduta, porque nos parecem ser uma ferramenta muito interessante, muito positiva nos sistemas que as adotaram, longe de estar a fazer juízos sobre os titulares, é um instrumento até complementar e auxiliar à forma como se exercem as funções, que protege todos, torna mais transparente, mais claro os deveres e as obrigações e, portanto, vemo-la como algo que, francamente, não é aviltante do exercício da função pública em causa, antes, pelo contrário, é um elemento complementar de soft law com excelentes resultados nos países que os adotaram.
Sr. Deputado, antes de dar a palavra aos outros, chamar a atenção para uma questão que pode baralhar um bocadinho. Eu até acho que o guião está um bocadinho confuso aqui nesta parte. E que é o seguinte, eu pedi a atenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que me contrariará ou não, consoante aquilo que seja. No guião aparece agora aqui a proposta do Bloco de Esquerda da alteração ao artigo 11, quando na prática eu penso que a proposta do Bloco de Esquerda, com mais propriedade, deve ser apresentada é como proposta de alteração ao artigo 12, salvo melhor a opinião, mas o Bloco de Esquerda dirá. O que eu acho que é a questão que a gente deve aqui discutir relativamente a este artigo 11 é a existência ou não, a existência da obrigatoriedade de um registro de interesses. E porquê é que isto se coloca? Isto coloca-se pelo seguinte: existe o objetivo genérico desta Comissão, na primeira fase dos nossos trabalhos, de acabar com as declarações múltiplas relativamente a estas obrigações declarativas e passar a haver um único modelo declarativo que é comum a todas as funções, sejam cargos políticos, sejam altos cargos públicos, independentemente das obrigações de preenchimento que ela possa ter, e que são depositadas numa única entidade. Portanto, uma uniformização deste tipo de obrigações. O registro de interesses, no entanto, o Partido Socialista, como acabou de se explicar pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, entende que, independentemente dessa uniformização de uma declaração de obrigações declarativas sobre o património, os impedimentos, as incompatibilidades, os interesses também, independentemente da existência dessa declaração única, o Partido Socialista entende que, ainda assim, é útil também que exista, não no Tribunal Constitucional onde é depositada a declaração única, mas nos próprios órgãos, nomeadamente Assembleia da República, autarquias, portanto, municípios e freguesias, que possa existir também uma publicação e uma publicitação urbi et orbi de um registro de interesses que, penso eu, o Partido Socialista dirá, mas necessariamente tem que estar completamente em linha, ou pelo menos não ter qualquer tipo de contradição relativamente à declaração que é depositada no Tribunal Constitucional. O Partido Socialista entende que este registro de interesses nestas entidades se continua a justificar, independentemente da declaração que é feita para o Tribunal Constitucional, portanto, de certa maneira, continua a haver duas declarações. Temos que assegurar, obviamente, se assim é, que essas declarações sejam perfeitamente compatíveis e que não haja nenhum lapso num lado que não está no outro. Aí começam os problemas a discutir. A segunda questão que o Partido Socialista coloca é que, para além do registro de interesses, em termos de soft law, ou seja, em termos de prática de transparência, estas entidades de natureza política devem também aprovar códigos de conduta que são, digamos, mecanismos de autorregulação em termos éticos e de transparência para os próprios membros. Portanto, são duas questões diferentes aqui. Eu pedia que autonomizássemos a questão dos códigos de conduta, porque, apesar de tudo, é um bocadinho mais simples de depois debater. O que interessa primeiro debater é se é importante ou não, concordam ou não, que, para além das declarações obrigatórias que impendem sobre todos e que são depositadas no Tribunal Constitucional, se deve continuar a existir uma segunda declaração, entre aspas, que no fundo é um registro de interesses que é publicitado em determinados organismos, sendo que o Partido Socialista propõe a Assembleia da República e autarquias. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que foi bastante útil o pedido de clarificação para que fique absolutamente claro. Ora bem, como disse no início, o que temos aqui ainda é o reflexo da nossa proposta inicial, que, no fundo, incidia sobre o texto e sobre a legislação vigente, daí que, neste contexto da Lei 64/93, onde ele era operado, obviamente fazia-se aí a inclusão e o acrescento destes elementos adicionais. Mas há um elemento que nós estamos a pôr em causa, que é a fusão e a criação da declaração única, do registro único e da simplificação a nível de tudo o que sejam, pelo menos, quanto a isto parece-me consensual, os órgãos do Estado. E, portanto, quando se coloca aqui a referência da Assembleia da República, não pretendemos estar aqui a autonomizar mais um registro com mais obrigações declarativas específicas, obviamente diluiremos isto na ideia de que há uma declaração única junto do Tribunal Constitucional, o que se deve acautelar é que não deixa de ter reflexo aqui na Assembleia da República a publicitação para que ela seja de fácil consulta. Portanto, não queremos aqui duplicar no que respeita a este da Assembleia da República, pode não estar muito claro por esta redação, precisamente por causa desta evolução, mas o nosso objetivo de facto é que seja uma declaração única e até por uma outra razão, ele também tem de ser comunicado à Assembleia, porque em relação aos deputados e aos membros do Governo, para efeitos início das competências que são próprias da Assembleia da República de acompanhamento do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses ou da atividade da Comissão de Ética, naturalmente eles também têm que nos ser comunicados, portanto, mas sem vontade de querer uma duplicação longe disso. O que eu estava a tentar dar nota, e portanto, este subsumir-se-á naquele que será o registro global, registro geral de transparência dos titulares de cargos políticos e, portanto, não é uma base de dados autónoma, não é sequer uma declaração autónoma, é algo que é feito num único momento pelos restantes. O que eu dava nota era, face à discussão que temos vindo a ter, e o mesmo valia para os municípios e freguesias na filosofia anterior, face ao que temos vindo a discutir e perante a dúvida que muitas vezes se coloca de estar a onerar muito excessivamente e alargando muito o âmbito das entidades com obrigações declarativas, nomeadamente quando discutimos os dirigentes municipais ou os membros das assembleias municipais, fundamentalmente concordamos com a ideia que não fará sentido que eles tenham que declarar no âmbito do grande registro nacional de titulares de cargos políticos. No entanto, que o possam fazer localmente, havendo um registro de interesses local, onde possam estar todos os titulares dos órgãos do município, portanto Câmara e Assembleia, e portanto não apenas aqueles que estejam a tempo inteiro, mas também todos aqueles que localmente desempenham função fiscalizadora e pratiquem atos. E os dirigentes, parece-nos uma solução particularmente confortável, porque acautela a transparência, coloca-a no plano local, que é aquele junto do qual eventualmente mais se solicitam estes elementos e não desonerará aqueles que já são obrigados a também fazerem esta declaração do Plano Nacional, que são aqueles que são os que estão a tempo inteiro. Portanto, aí sim é que haveria uma eventual zona de sobreposição, mas em que o efeito simplificador por um lado e não mastodontificador da entidade ou do registro nacional pudesse ser equilibrada. Portanto, é uma proposta que de raiz trazia esta filosofia e eu acho que casa bem com aquilo que temos vindo a discutir e a forma como temos vindo a encarar isto mesmo. E, portanto, por exemplo, neste contexto, poderia não se justificar que os dirigentes municipais tivessem que fazer uma declaração na entidade central, desde que estivesse garantido que o faziam no registro de interesses do próprio município, que, para todos os efeitos, é o local onde esse controlo e esse acompanhamento deve ter lugar prima facie.
Só antes de dar a palavra, porque eu acho que é importante clarificarmos à partida isto. Eu coloco duas perguntas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ponto 1, não está aqui citado, mas é óbvio que os membros do Governo que atualmente fazem declaração de registro de interesse junto à Assembleia da República devem continuar a fazer, aparentemente. É a primeira pergunta. E, portanto, que além dos deputados que aqui estão citados, se é esse o objetivo. Mas a questão mais importante substantivamente, se eu bem entendi o que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a dizer, no fundo o que nós temos a discutir aqui neste artigo, a mantê-lo, porque o PSD propõe, por exemplo, a eliminação, e penso que o Sr. Deputado José Silvano explicará, mas penso que era em nome exatamente da centralização e da declaração única. Aquilo que aparentemente o Partido Socialista, é a pergunta que eu faço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está a propor é, independentemente da declaração única, para determinado tipo de entidades, leia-se, deputados, membros do Governo e autarcas, estaria previsto na lei a existência publicitada no site da própria entidade, portanto, consulta pública, livre, urbi et orbi, uma declaração de interesses que, na prática, tem um conjunto de elementos que será desentranhado da declaração única que é depositada no Tribunal Constitucional. E isso obrigar-nos-ia, o legislador, a determinar o que é que se desentranha da declaração única para efeitos de registro de interesses que é publicitado online pela Assembleia da República e pela autarquia, pelas autarquias que adotarem o regime, e o que é que não se desentranha. porque como ainda não lá chegámos, mas como sabemos, a declaração para permitir um escrutínio eficaz tem que ter determinado tipo de elementos que, obviamente, por razão de proteção de dados, depois não tem que ser objeto de uma publicitação online. E, portanto, é esta questão, penso que é fácil de entender, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu estava a tentar aqui esquematizar graficamente, portanto, no fundo, o objetivo é o seguinte: existe um registro central, unificador, onde declaram todas as entidades que até hoje declaravam e aquelas cuja lista fomos trabalhando nas semanas que antecederam. Naturalmente, agora vamos entrar na fase de definição do que é declarado e, portanto, quais é que são os elementos a transportar, que, como o Sr. Presidente bem evidencia, não têm necessariamente todos ser públicos, como também hoje não são, nomeadamente aqueles que estão protegidos por força da legislação de proteção de dados pessoais. Ora, parece-me, no entanto, que a Assembleia da República tem que ter acesso a tudo o que tem acesso à entidade. E, portanto, neste sentido, e aqui a tentativa gráfica era, no fundo, há um universo que é da entidade da transparência e dentro deste há um núcleo que é o da Assembleia da República, em que a Assembleia da República não acede apenas àquilo que é publicitado no site, mas, no fundo, tem acesso a tudo o que é declarado e aqui temos, no fundo, as declarações, quer dos deputados, quer dos membros do Governo, como atualmente já acontece e também diria que deve ser também publicitado através do próprio site da Assembleia ou, pelo menos, com um link para que quem acede e o cidadão que vai à procura de informação sobre os deputados, nomeadamente, aceda a ela, independentemente de estar aqui gerida ou noutro local. Portanto, isto em relação a este universo e a este confronto de plano nacional. Em relação às autarquias, é que eu penso que podemos ser mais detalhados ainda, porque aqui nós já temos um conjunto de autarcas que estarão abrangidos pelas obrigações declarativas que caem sob o âmbito da entidade da transparência e, portanto, em relação a estes, a questão, enfim, é de sumenos e, portanto, é pacífica. Eu acho que há um universo de autarcas que, para além destes casos, autarcas e, eventualmente, dirigentes das autarquias locais, que podem não ter que ser inscritos no grande registro, mas serem inscritos no registro local, uma vez que o relevo daquelas obrigações declarativas se processaria no plano local. Também, obviamente, depois teria que se ver quais são os campos e as informações a dar, porque, obviamente, o grau de exigência que se deve pretender de um membro de uma Assembleia Municipal não é comparável ao de um membro de um Executivo Municipal que está a tempo inteiro, naturalmente. Portanto, o que se procura é apenas um acompanhamento distinto de vinculação, ou seja, acho que tem que haver uma proporcionalidade entre a intensidade do exercício de funções e aquilo que implica obrigações declarativas potencialmente invasivas da esfera individual, mas que no plano local isso seja uma forma de conseguirmos equilibrar esta resposta, colocando aí obrigações declarativas específicas próprias, mas de âmbito local e também com um regime de transparência que não tem que ser, como digo, o da grande entidade. Eu acho que é uma solução que cá está. Porque, e em relação àqueles que já declaram na entidade nacional, por assim dizer, no fundo aqueles que já definimos consensualmente devem declarar, portanto, os autarcas a tempo inteiro, na prática, assim, grosso modo serão estes, no fundo, já tendo declarado, eventualmente, basta haver uma remissão dos registros de interesses locais para o nacional, portanto, para também estar a evitar duplicação e criação de mais do que uma obrigação declarativa, porque senão estamos outra vez a reproduzir aquilo que queremos evitar, ou seja, a criar para a mesma pessoa a obrigação de ir a várias capelinhas e entregar papéis. Portanto, o ponto não é esse. Quem já entregou na entidade... perdão? Mas claro, não, mas atenção, eu nem estou a entrar pela discussão da publicitação, porque admito também que, calma, mas admito também que mesmo essa possa ser diferenciada, isto é, porque as obrigações declarativas são uma coisa, obrigações de publicitação não têm necessariamente de ser as mesmas pelas razões que o Sr. Presidente apontava, nomeadamente as questões da salvaguarda dos dados que são sensíveis. Agora, eu acho que é possível uma arquitetura que tenha estas várias coisas em presença e evite sempre o problema que muitas vezes é recorrente e é gerador de problemas, que é a duplicação, a entrega em vários locais distintos. A lógica de simplex, se quisermos, de ponto de entrega único, deve prevalecer. E, portanto, quem já entregou uma obrigação declarativa, já entregou e, portanto, depois, se alguma entidade quiser informação, que solicite e pode solicitá-la. Acho que o caso da Assembleia, mais uma vez, deve ter um canal logo de imediato para aceder àquilo que foi declarado. Não tem que solicitar e, portanto, o que estiver na entidade da transparência, obviamente, também estará na Assembleia da República em relação a deputados e membros do Governo, como já hoje acontece. Portanto, a filosofia, pode parecer que isto é para complicar, mas não é, ao contrário. O intuito é simplificador, única entrega, única declaração e depois a ver é a possibilidade de no fundo, dos mecanismos de transparência serem esses sim.
Então só me resta uma pergunta, Sr. Deputado, e pedia que...
Mas claro está, isto tem de ser redigido de outra forma. Portanto, a proposta que aqui temos apontava para um modelo inicial sem a fusão e, portanto, isto obviamente
sim,
tem de ser reconfigurado.
Já entendemos. Então só uma última pergunta para depois dar a palavra ao debate. Só resta uma pergunta, que é, há então duas hipóteses. Ou nessa declaração, ou dessa declaração única, cada uma destas ditas entidades, numa lógica de autorregulação, decide o que é que publicita online no registro de interesses relativamente ao titular, ou é a própria lei que, na formatação da declaração única, determina logo a existência de um campo suscetível de ser publicitado como registro de interesses. São as duas alternativas possíveis, porque não vejo uma terceira. Portanto, ou é cometido à entidade que publicita no seu site online o que é que põe da declaração única, o que é que publicita a título de registro de interesses, ou é a própria lei que determina, e isso depois, à frente, quando definirmos o modelo único, pode ser um campo próprio, que é depois utilizado pelas entidades que o querem publicitar a título de registro de interesses. Fica aqui a dúvida qual das opções é que está sobre a mesa. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado. Ou é o Pedro que... Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
A pessoa oficial do Partido Socialista é o deputado Pedro Delgado Alves e felizmente eu concordo com grande parte de você. Vou só suscitar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, a questão, portanto, o que se pretende, já foi dito aqui pelo Pedro Delgado Alves, o que se pretende é alargar o caráter de obrigatoriedade das declarações do registro de interesses também à esfera autárquica. E sendo definido critérios, nomeadamente em relação às freguesias, não para todas, mas para as maiores. Ora bem, eu queria começar por fazer uma nota contextualizando a importância disto. Ou seja, nós em Portugal, nos últimos, eu diria, 4 ou 5 anos, demos um passo em frente na transparência municipal. Foram criadas duas coisas muito importantes, que foi, quer pelo Governo, quer pela sociedade civil. O Governo criou um portal autárquico em que torna muito mais transparente a atividade autárquica dos municípios e a obrigatoriedade, e são indicadores que têm a ver com a gestão municipal, com o endividamento, com o tipo de impostos que utiliza, etc., que pratica. Portanto, o Governo fez isso, um portal autárquico, já aqui há alguns anos, e também a sociedade civil criou um índice de transparência municipal a partir de um conjunto de indicadores. Eu próprio estive envolvido na construção desse índice de transparência municipal. E é curioso percebermos o efeito que isto teve. Isto teve já um efeito ao nível da gestão municipal. Há muitos municípios que reagem, que adoptam comportamentos diferentes, que põem mais publicidade. Portanto, de facto, estas matérias, que até agora, os últimos 5 anos, têm-se situado só ao nível da entidade coletiva município, tiveram um efeito. E agora, o patamar que nós estamos agora a propor, neste caso, ao nível do Partido Socialista, é adicionar a um passo em frente que foi dado no país, em termos de municipais, também titulares individuais e a questão dos registros. Eu desde já respondo à questão suscitada pelo Sr. Presidente e digo que, do meu ponto de vista, aquilo que deve ser, digamos, disponibilizado em termos do registro de interesses autárquico, que é o que estamos a falar agora, e também nacional, deve ser regulado pela lei, não deve ser autorregulação. Autorregulação, quer dizer, basicamente cada município faria o que queria e não parece muito adequado. Quer dizer, deve haver um nível mínimo de campos, isso pode vir como anexo à lei, não é? Que são obrigatórios, quer ao nível municipal, quer ao nível central. Portanto, eu penso que está perfeitamente claro que nós queremos um registro único, agora passo para o nível central de deputados e membros do Governo, um registro único, que nem tudo deve ser publicitado online, por razões de privacidade, violação da vida privada, populismo, toda esta questão que nós queremos evitar. Ou seja, há uma sede que deve continuar a existir, que é o Tribunal Constitucional, em que quem devidamente identificado queira aceder aos registros pode aceder. Agora, haverá uns registros, e isso facilita porque há custos de transporte, quer dizer, uma pessoa no Minho, um jornalista no Minho, ter que vir a Lisboa para saber qualquer coisa sobre um deputado não parece razoável. Portanto, Tem que haver dois patamares. Tem que haver um patamar que é público, que está online, como nós já temos o nosso registro, agora falando dos deputados, nós já temos o nosso registro, já temos uma série de coisas online, e haverá coisas que não estão online, que estão acessíveis nos locais próprios, e esses locais próprios, para os titulares de cargos políticos, em particular governo e deputados, estão no Tribunal Constitucional, nas autarquias estarão nas autarquias. Eu faço aqui só apenas duas adendas, digamos assim, quer à versão do preâmbulo, quer à própria do Partido Socialista, isto é uma coisa já mais específica, porque para além da questão do objeto, para além da questão da publicidade, para além da questão de onde é que se colocam estas declarações e para além da questão de autorregulação ou lei, nós temos também aqui uma questão, que é o que é que consta no registro de interesses. E o que está aqui é as atividades suscetíveis de gerar incômodos ou impedimentos e quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses. Isto está quer no projeto do PS, quer no preâmbulo. Eu faço notar que, para além dos proveitos financeiros, a redução de passivos, quer dizer, atividades que gerem a redução de passivos também têm o mesmo efeito, quer dizer, é o património líquido. O que me interessa são, digamos, atividades que tenham um impacto num património líquido do titular. Se ele é por um aumento de proveitos, se é por uma redução de passivos, não me interessa particularmente, mas estou só a acrescentar que deveria ser proveitos financeiros ou redução de passivos, proveitos financeiros, vírgula, redução de passivos ou outros eventuais conflitos de interesse. Portanto, nós temos que saber exatamente o tipo de atividades que queremos focalizar. E era basicamente isto. Eu não me pronuncio porque o Sr. Presidente achou que era separado, eu também acho que é separável a questão dos códigos de conduta, mas isso é uma questão relevante, mas podemos tratar noutra.
Só uma coisa, Sr. Deputado, relativamente a isto que agora referiu, relativamente aos passivos, depois formula uma linha, uma redação concreta ou...
Mas é assim. Vamos lá ver.
Mas isto, como o Sr. Deputado, na minha referiu, interpretação, como o Sr. Deputado referiu que deve ser a própria lei, na sua interpretação, a determinar o que é que se desentranha da declaração obrigatória para efeitos de publicitação no registro de interesses, para o acesso na própria entidade, o que é preciso é depois elencar, das duas uma, ou lá à frente, na declaração única, optamos por haver um campo próprio para este efeito e que é desentranhado sempre por inteiro pelas entidades que têm a obrigação de o publicitar a título de registro de interesses, ou então seria neste tipo de artigo que nós replicaríamos, mas acho que aí em termos de técnica legislativa não tinha grande vantagem. Mais vale a observação do Sr. Deputado valer como um reminder para nós todos, para quando lá à frente definirmos um modelo único, termos o cuidado de estabelecermos um campo próprio onde todos os registros de interesse das entidades que ficam obrigadas a publicitá-lo vão buscar os dados para os publicitar exatamente como eles estão declarados no Tribunal Constitucional. Pode ser assim?
É assim, este é um artigo genérico e o artigo lá à frente é um artigo mais detalhado, não é? Mas mesmo dentro do genérico, eu penso que faria sentido, porque são coisas completamente diferentes. Ou seja, se se diz proveitos financeiros, ou então não se diz nada, quer dizer, está-se a falar de aumentos, digamos, do ativo, e aqui... Sim.
Ao pormenor.
Pois, mas é assim, eu não faço questão, quer dizer, o que eu estou a dizer é assim, esta norma é genérica, mas ao ser genérica, olha só para um lado, não é? Olha só para proveitos financeiros. Estou, digamos, apenas a suscitar aqui uma questão. Se acham que é
que sim,
redundante,
entendeu.
Se acham que é redundante...
Não é redundante, eu penso é que é importante a gente entender o que é que pretendemos fazer. Depois a forma de o fazer, depois será a técnica legislativa. Eu pedi agora que generalizássemos um pouco, pelo menos à volta da mesa, ainda que rapidamente, qual a posição dos senhores deputados relativamente a esta questão, que já não é tanto a redação que estava proposta originariamente, mas a explicação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira já deram, que no fundo cifra-se em, mantendo o critério ou a opção pela declaração obrigatória única, que contenha todos os campos, a proposta é de manter relativamente, pelo menos, aquelas entidades que atualmente já têm essa obrigação, a saber, a Assembleia da República e, através do site da Assembleia da República, também os membros do Governo que dela dependem politicamente. E estendendo agora também ao universo autárquico, haver a obrigatoriedade de uma publicitação online das próprias entidades, portanto, a saber, a Assembleia da República e as autarquias que fiquem sob essa alçada, de um registro de interesses que será um campo desentranhado, digamos assim, daquilo que está declarado no Tribunal Constitucional, para efeitos de publicitação universal e de acesso universal por parte de qualquer cidadão, sem necessidade de se deslocar ao Tribunal Constitucional. Gostava de ouvir, portanto, a posição dos senhores deputados relativamente a esta sugestão em concreto. Começando pelo senhor deputado Pedro...
O senhor deputado José Salvador tem que sair.
Peço desculpa.
Peço desculpa também, que tenho mesmo que sair e, portanto, queria só primeiro explicar a posição do PSD sobre esta matéria, quando propõe aqui a eliminação. E o deputado Marcos Guedes, como Presidente, já explicou minimamente o que nós pretendíamos, mas isto deve ficar claro para que não fiquem dúvidas que nós não queremos ter o registro de interesses da Assembleia, não é essa a questão. Se nós defendemos uma entidade única e uma declaração única declarativa, achamos que não tem nenhum sentido estar a fazer uma declaração para cada local, porque a declaração única depois tem a obrigação, o artigo 17º à frente diz isso, que a Comissão Parlamentar Competente tem acesso eletrónico em tempo real à totalidade, portanto, das declarações feitas nesta declaração única. E por isso, se tem acesso na totalidade, não tem sentido nenhum estar um registro em cada local específico sobre esta matéria. E, portanto, esse é o princípio que nós defendemos à frente e, portanto, se defendemos esse princípio, é evidente que se há consulta em tempo real, não há necessidade de ter um registro de interesses específico na Assembleia da República sobre os deputados. E vamos agora ligar às duas questões postas em cima da mesa para o deputado Delegado Alves e o que elas podem ter de a favor ou de contra, que é, se nós queremos limitar o acesso a determinados dados que estão na declaração única, nós já discutimos aqui anteriormente que podemos chegar a consenso entre nós de que alguns dados sejam publicitados e outros não sejam publicitados, sejam de acesso reservado. E, portanto, se isso for feito com acesso reservado em alguns dados, não é imperativo que haja outra declaração, estou a falar dos deputados essencialmente, na Assembleia da República com dados diferentes. Pronto, então isso estamos de acordo sobre essa matéria. Em relação à questão da base local e do ter fazer uma declaração de interesses de nível local, eu percebo-a no sentido de que quem tinha feito uma proposta de que haveria muito mais entidades a declarar para depois se controlar, que isso é impossível. Quer dizer, já chegamos à conclusão de que a eficácia, neste caso, é inimiga da generalidade da transparência. Se pomos lá todas as entidades, pois não é possível aplicar a lei e concretizar. E por isso agora vem essa questão para atenuar este efeito, porque as juntas de freguesia todas, é impossível, os vereadores todos, pois ninguém controla. Eu não estou a dizer que o princípio da transferência não deviam ser todos. O problema é que depois, na obrigação do controle, isso torna-se completamente impossível, mesmo numa entidade única. E nós achamos que eu pergunto, eu não sou contra ter, se já que não podem entrar aqui, ter a nível local uma base de declaração de interesses locais. O problema que se põe é depois, para quê? Que sanções lhe aplicamos? Quer dizer, não vamos depois também criar um quadro sancionatório para essa base local diferente do nacional, porque não podemos ter os mesmos regimes sancionatórios a quem exigimos menos. Claro, poder-me-ão dizer assim, mas existe a sanção política de toda a gente ter que saber a vontade de cada um. Disso podemos discutir isso e chegarmos a algum acordo nesta matéria. Agora, não estou a ver estarmos a fazer regimes sancionatórios diferentes consoante a base de registro que vamos fazer, principalmente a nível local. Não estou a ver os membros da Assembleia que têm o pura e simplesmente de declarar, porque não é para mais nada. Só lá vão 3 em 3 meses, ou só vão... Quer dizer, a função é meramente consultiva e fiscalizadora. Não, acho que aqui, pois o regime sancionatório pode dificultar até o acesso das pessoas a querer serem membros destes órgãos, porque eles são de tal maneira, eu percebo nos presidentes de junta com mais de 10 mil, pois é difícil de perceber no resto do conjunto, no universo dos municípios. Portanto, acho que o regime sancionatório aqui vai ser difícil. Eu não me choca podermos chegar a acordo, ter um registro local, mas é apenas para mero controle político, das pessoas saberem o que lá está, porque o regime sancionatório, não sei que regime se vai aplicar aqui. Em relação aos códigos de conduta, dizer que também vai-se ver autonomamente, não vale a pena falarmos nisso agora e, portanto, ficaremos a aguardar. Portanto, e sobre este aspecto é o regime geral. Acho que nós resolvemos o problema de fazer as bases locais com o acesso limitado ou reservado a determinados dados, e se o tiver que haver a nível local e só esse diferente, teria que ser com sanções perfeitamente políticas e não sancionatórias de penas graves.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sobre a parte da publicitação, acompanho o resumo das intervenções anteriores, isto é, facilitação na entrega da informação e, por isso, sendo entregue apenas uma vez, num único sítio, na entidade, por via online, que seja definido por lei o que estará disponível publicamente e os dados passíveis não serem divulgados publicamente, mas que a salvaguarda, quer da Assembleia da República, quer das Assembleias Legislativas Regionais, da informação na totalidade deve ser também enquadrada. E pronto, voltamos sempre depois a um ponto essencial do nosso ponto de vista, que quem deve estar responsável por esta a gestão da informação, do nosso ponto de vista, é a entidade para a transparência, mas esse é outro aspecto de debate a posteriori. Mas para nós este é o ponto fundamental deste diploma, ter uma entidade que de forma centralizada, nacionalmente, tenha acesso a toda a informação e que a disponibilize também nacionalmente. Que depois possa existir em cada uma das entidades específicas, seja câmaras municipais, assembleias municipais, seja a Assembleia da República, uma chamada direta à informação disponibilizada online pela entidade, tudo bem. Que essas entidades autónomas tenham códigos de conduta autónomos e próprios, que digam aos seus membros que essa informação possa estar duplicada, é a responsabilidade de cada uma das entidades autónomas. Não nos compete a nós fazer qualquer tipo de restrição à matéria. Mas esta lei tinha a competência, do nosso ponto de vista, de, à escala nacional, definir as obrigações para o universo de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e, nesse contexto, para essas pessoas ser self-contained, isto é, a responder a todas as obrigações, quer de publicitação, quer de fiscalização.
Sr. Deputado, só para perceber exatamente a sua opinião, da parte do PSD, percebi, quanto ao conteúdo, fica esclarecido. Mas quanto à questão da obrigatoriedade de publicitação do registro de interesses, da parte do PSD percebi que o PSD entende que aquilo que já existe, nomeadamente deputados e membros do governo, o PSD acha que deve continuar a existir, sendo a lei que determina qual é que é o conteúdo que se desentranha da declaração única para efeitos de publicitação no registro de interesses, pela própria entidade, neste caso pela Assembleia. Mas o PS propõe mais. O PS propõe a sua extensão obrigatória ao universo autárquico. O PSD manifestou aqui dúvidas relativamente a essa extensão, por ter dúvidas, nomeadamente, à existência ou não de um regime sancionatório novo por causa disso, e, portanto, fica um bocadinho no ar. Eu gostava também de ouvir a posição do Bloco de Esquerda sobre se entende que esta extensão da obrigatoriedade de publicitação de um registro de interesses, ainda que desentranhado, isso, quanto a isso já estamos todos entendidos, da declaração única, portanto não é uma duplicação, não é uma nova declaração, é desentranhado lá à frente, veremos o que é que se desentranha para efeito de publicitação, mas se essa obrigatoriedade deve estender-se ao universo autárquico, e a que universo? Primeiro, se deve ser obrigatório ou não ou obrigatório por parte das autarquias, e sendo obrigatório, dentro das autarquias, quem? Porque o Sr. Deputado José Silvano manifestou dúvidas, não tomou uma posição definitiva, mas manifestou dúvidas que isso pudesse impender também sobre os deputados municipais, por exemplo, foi o exemplo que ele deu. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu posso não ter percebido na totalidade a pergunta, por isso se a minha resposta não for satisfatória, peço que depois que me que peça mais informação. Porque do meu ponto de vista, nós tínhamos definido inicialmente o universo a que se aplicava as obrigações declarativas. E por isso está estipulado, ainda com reservas, porque as votações já estão todas concluídas, creio eu, mas estaria estipulado anteriormente o universo das pessoas a quem se aplicava as obrigações declarativas, que engloba também atualmente as responsabilidades autárquicas. Atualmente já vereadores com ou sem pelouro são obrigados, por exemplo, a fazer essas declarações. E por isso, nessa matéria, e com as obrigações de publicidade decorrentes da lei atual, isto é, não há na lei atual nenhum tipo de divergência no que toca à publicidade entre a declaração entregue por um deputado ou a declaração entregue ao Tribunal Constitucional por um vereador. Do ponto de vista de acesso à informação, as regras são exatamente as mesmas. E por isso, do nosso ponto de vista, nós não estávamos aqui a discutir nem o universo, estaria discutido previamente, estamos a discutir a forma de congregação da informação por um lado e de acesso a pública a essa informação por outro. E por isso, com este prisma, nesta lógica de raciocínio, as regras de divulgação devem ser iguais como atualmente já existem de forma igual para qualquer declaração entregue no Tribunal Constitucional. E deve existir, na lei, aquilo que é reserva de domínio privado, e por isso aquilo que não deve ser publicitado e que nós ainda não discutimos, é um ponto mais à frente, mas deve estar na lei, e com essas reservas deve ser retirada a informação pública. Agora, não deve ser tratado de forma diferente do ponto de vista da publicidade e da informação constante nessa publicitação um vereador ou um membro do governo, do nosso ponto de vista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente às duas questões que o Sr. Presidente deixou aqui em cima da mesa, para nós é muito claro o seguinte, à parte do facto da questão de entidade única, que é uma coisa que ainda não discutimos exatamente, embora seja já adquirida por muitos dos partidos, para nós, como é público, não é ainda uma questão adquirida, mas à parte dessa questão, o CDS defende aquilo que já em tempos havia ficado implícito, pelo menos pareceu-nos, para todos os partidos, de que a declaração é única e, portanto, sob esse ponto de vista, não me parece haver aqui nenhum problema. Para nós a declaração, como pareceu resultado desta discussão à volta da mesa, com exceção do PCP porque não está, mas parece-me que também não havia à época nenhum constrangimento nesse sentido, portanto a declaração é única. A publicitação para nós é que pode ser feita de forma diferente, no sentido em que cada entidade, se quiser, pode depois publicitar aquilo que, e aqui volta à pergunta do Sr. Presidente, aquilo que na lei ficar definido como publicitável. Ou seja, para nós também o que tem que acontecer é que é a lei que define aquilo que é publicitável, para se salvaguardarem os dados pessoais e aquelas questões de que também já aqui tínhamos falado, e portanto a lei definirá o que é publicitável e a entidade que afinal ficar com a obrigação de guardar e de publicitar essas matérias, publicitá-las-á da forma que for definido pela lei. Não implica isto que as outras entidades, designadamente a Assembleia da República e as câmaras municipais, não possam também, se quiserem, mas a lei não terá que o dizer, na nossa opinião, se quiserem publicitar também esses dados, mas isso é uma questão que as próprias entidades tratarão de fazer ou não. Agora, o que é para nós importante é que a entidade onde fique a obrigação que tem a obrigação de guardar e de publicitar todas estas declarações, o faça de forma a que as pessoas não se tenham que deslocar, obviamente, a Lisboa e, portanto, tenha uma plataforma a que as pessoas possam aceder de uma forma simples. Não evita isto o facto de as outras entidades, como disse, poderem, se quiserem, publicitar a mesma coisa nos seus sítios na internet, desde que esteja conforme àquilo que a lei prevê. Portanto, para nós, resumindo e sintetizando nesta parte, a entidade é uma questão que discutiremos a seguir, mas a declaração tem que ser única e a lei tem que definir aquilo que é publicitável, sendo certo que a publicidade tem que ser feita de uma forma não onerosa para quem queira consultar essa declaração. Dizer apenas que o CDS não está aqui nesta parte, porque ficou já adquirido lá atrás, mas o CDS nesta parte defendia e defende, continua a defender, que as autarquias têm que ter este mecanismo também. E como dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, estava já dado por adquirido que é assim, tirando as freguesias com menos de 10 mil eleitores, que, salvo erro, foi aquilo que ficou aprovado já, numa parte pelo menos. E, portanto, isso é uma coisa que depois vamos ter que harmonizar, mas para o CDS é evidente que as autarquias, que era a proposta que nós de resto fazíamos, as autarquias não podem estar afastadas deste registro de interesses. E, portanto, salvaguardar isso também. Sr. Presidente, eu não sei se continuo para a outra parte daquela que é a nossa proposta, porque aqui, ou se prefere deixar para momento ulterior, porque nós temos alterações ao número 4 deste artigo.
Não, no sentido prossigo,
muito bem. Quanto à outra parte, a nossa proposta prevê que, no âmbito número 4 do artigo em questão, prevê que seja alargada, e há e aqui uma certa harmonização também com o resto do regime, que seja alargada algumas situações em inscrição no registro de interesses. E o que é que nós preconizamos? Preconizamos que, para além de, como hoje está escrito, para além de serem inscritos os apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das atividades respectivas, designadamente de entidades estrangeiras, o que nós propomos é que, para além disso, sejam também inscritos os apoios ou benefícios materiais, financeiros ou materiais, recebidos por cônjuge não separado de pessoas e bens ou por pessoa porque quem vive em união de facto, por ascendentes e descendentes do primeiro grau, e também por sociedades em cujo capital participe titular ou a pessoa coletiva na qual exerce ao titular cargo dirigente ou função remunerada. Para além disso, preconizamos também aqui uma certa harmonização de regime, no sentido em que têm que também ser inscritas os factos relativos à pessoa, a cônjuge, e nós aqui especificamos que é o cônjuge não separado de pessoas e bens, coisa que não faz a lei, o anteprojeto, e pessoas, e também relativamente a pessoas que vivam em união de facto, e ainda relativamente a ascendentes, que também não consta da proposta original. E são essas as alterações, Sr. Presidente, que preconizamos.
Da intervenção da Sra. Deputada Vana Dias da Silva, relativamente a esta última parte, é evidente que, de acordo com aquilo que disse antes, isto tem é que ser vertido na declaração única, e depois isto é o campo que se desenvolve. Isto deve constar do campo que se desentranha da declaração única.
Nem mais.
Portanto, eu acho que podemos assentar um bocadinho relativamente a este primeiro ponto do artigo 11, que existe genericamente um entendimento de que, para além, deve prevalecer o princípio de declaração única que tinha sido previamente discutido na Comissão, mas que, para além disso, no que diz respeito, que já está atualmente na lei, pelo menos aos deputados e aos membros do Governo, deve continuar a existir uma publicitação por parte da Assembleia da República de o chamado registro de interesses, que no fundo, lá à frente, a própria lei definirá o que é que salta, o que é que se retira da declaração única para efeitos do registro de interesses que é publicitado. também parece haver uma maioria favorável a que esse registro de interesses também se estenda ao universo autárquico, do mesmo modo, ou seja, desentranhando da declaração única que lá à frente regularemos e que cada autarquia de per si. Parece haver uma maioria favorável a que a existência dessa publicitação de conflitos de interesse por parte das autarquias seja obrigatória e não seja deixado, o PSD é que deixou aqui dúvidas, não seja deixado à deliberação de cada autarquia. Portanto, que seja obrigatório, como foi defendido pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e agora pelo Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Podemos então passar à questão dos códigos de conduta e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu acho que o mais importante aqui é definir obrigatório ou facultativo e quais são os campos que, obrigatoriamente, a existirem, têm que conter. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ora bem, obrigado. Sr. Presidente, então, muito sintético e telegraficamente em relação a algumas das notas dadas. Eu acho que são pertinentes as observações dos Srs. Deputados José Silvano e Pedro Filipe Soares quanto àquilo que se pretende do registro autárquico local, porque efetivamente a ser criado, depois teremos que refletir sobre o quadro, quer da obrigatoriedade, quer o quadro sancionatório que eventualmente possa estar associado, caso se pretenda algo mais do que apenas a sanção política, digamos, de não ter entregue ou não ter feito esta declaração. Claro está, pode sempre modelar à semelhança do que acontece noutros locais, enfim, face ao grau e, no fundo, tentando respeitar a proporcionalidade face à intensidade do exercício das funções, também fazer corresponder a intensidade de obrigações declarativas, que no limite pode, à semelhança do que acontece noutras áreas da administração pública, circunscrever-se a uma ideia de uma declaração de inexistência de incompatibilidades, mais do que necessária e obrigatoriamente um descritivo muito detalhado, quando manifestamente até pode não haver nexo com a atividade autárquica em que, se o objetivo é prevenir conflitos de interesses, eles não existindo, naturalmente a questão é distinta. Portanto, também temos disponibilidade para trabalhar esse tema e tentar encontrá-lo de forma mais clara. Agora, eu acho que existe...
Sr. Deputado, desculpe interromper, só uma dúvida, porque eu acho que da evolução da nossa discussão, a questão do regime sancionatório, se eu bem entendo, é assim, se todos concordamos que a existir no universo autárquico a obrigatoriedade da publicitação de um registro de interesses, o conteúdo desse registro de interesses é desentranhado da declaração única, os titulares não têm responsabilidade nenhuma aqui, desde que tenham feito a declaração única. É a própria autarquia é que pode ficar em falta
não,
com a publicitação ou não do registro de interesses.
Mas, atenção, mas eu já lá iria.
Porque o titular declara uma única vez.
Mas,
é penalizado se não o fizer.
Mas se me permitisse levar só até ao final o raciocínio, é que o problema é que a questão do desentranhar não é a questão que colocámos à cabeça. Ou seja, não se trata de desentranhar para efeitos locais o interesse de coisas que estão declaradas nacionalmente, por assim dizer. O nosso ponto de partida era mesmo dizer há pessoas que não têm que fazer uma declaração junto da entidade e não colocámos nesta lista de pessoas que têm que fazer declaração junto da entidade, mas que justifica que façam uma declaração localmente. Um membro de uma Assembleia Municipal, um vereador sem tempos, que não faz... Não pusemos. Nós circunscrevemos a quem está a tempo inteiro. Mas no plano local, autárquico, faz efetivamente sentido que um membro da Assembleia Municipal ou até um vereador sem tempos tenha obrigações declarativas no plano de um registro de interesses local. E é aí que, de facto, não há desentranhamento possível, há um preenchimento que basta ser local e em relação ao qual, obviamente, o grau de intensidade não tem que ser o mesmo. Isso pode-se ponderar de outra forma para que, de facto, corresponda ao mínimo das obrigações de transparência locais, que, como digo, até pode passar por uma declaração de não existência de incompatibilidades ou um mero registro quando ocorra um potencial conflito de interesses, declarando caso a caso quando ele ocorra. Ou seja, não tem que ter a mesma escala de intensidade. Mas isto era para dar resposta, quer a estes eleitos que não estão abrangidos pelas obrigações declarativas, quer no limite aos dirigentes que também não ficaram abrangidos pelas obrigações declarativas. E, portanto, com esta solução, acautela-se, por um lado, um regime que não é desproporcionado, porque não colocamos, de repente, centenas ou até milhares de pessoas que são eleitos locais e dirigentes locais a declarar na entidade da transparência que manifestamente não teria possibilidade de os processar, mas não deixa de criar um regime à escala local e à escala do desafio local para que possam fazer essa declaração. Portanto, aí é que não haveria o desentranhar, voltando aqui ao meu modelozinho de há pouco, é este universo, há uma zona de sobreposição. Quem já declarou não tem que declarar mais nada, portanto, aí desentranha. Nos restantes é que haveria um formulário simplificado neste plano.
E aí,
E aí é que a questão do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira sobre o portal autárquico faz sentido, porque tem a ver com a transparência local e de âmbito local. Muito rapidamente, só para concluir, uma nota apenas, a questão de... duas notas apenas, aliás. Uma, primeira, sobre a questão dos códigos de conduta, porque eu fui revisitar exatamente o que diz o CPA, e o CPA, a certa altura, dá nota que mesmo para a emissão de códigos de conduta, guias de boas práticas e manuais, é necessário e relevante uma norma habilitante. E, portanto, pelo menos... uma norma habilitante devíamos colocar nesta sede, não necessariamente criar uma obrigatoriedade, isso depois ficará ao juiz e ao critério de cada entidade, pode em alguns casos não justificar, mas pelo menos uma norma habilitante seria útil e necessária algures. E finalmente, uma observação em relação à proposta formulada pelo CDS de alargamento no número 4, confesso que não estamos inteiramente seguros da proporcionalidade da proposta, isto é, uma coisa é fazer uma obrigação de declaração do próprio, do titular do cargo, outra coisa é alargar gala a pessoas que estão, é verdade, é uma relação familiar com o mesmo, mas que estar a trazê-las também para a esfera de obrigações declarativas, para uma função que não é dos próprios, e portanto, aí já me parece que está a quebrar um nexo que justifica. Quando estamos a falar de impedimentos no plano contratual, isso é uma coisa óbvia, mas neste contexto estamos a falar de uma outra coisa, que é uma abertura de se quisermos, da quebra da esfera da vida privada das pessoas, que não têm atividade política que não, ou pública, que não a querem ter e que, por contaminação, passariam a estar também obrigadas a proceder a declarações, até porque uma coisa é o cônjuge, no limite até ao cônjuge é essa dimensão, uma vez que há uma partilha voluntária de vida com consequências imediatas. Em relação a ascendentes ou descendentes, aí manifestamente já nos parece que vai um bocadinho para lá da razoabilidade e, portanto, temos... É quase uma alteração indireta ao Código Civil em matéria familiar, até mais do que isto. Percebemos a preocupação, naturalmente, mas achamos que ela está acautelada, é noutra sede que é onde releva, que é na prática dos atos. Aqui parece-nos que é ir um pouco longe demais nesta preocupação.
Sr. Deputado Álvaro Batista, eu pedi que se concentrassem, independentemente se quiserem voltar à outra matéria, mas na questão dos códigos de conduta para a gente estabelecer. Eu peço só a atenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo seguinte. Quando fala na existência de uma norma habilitante, com certeza, até por causa do conteúdo mínimo que os códigos de conduta devem ter, mas coloca-se de facto a questão de saber se a norma habilitante, como o PS propõe, diz devem não, ou diz podem. Ou seja, se há...
O meu ponto era mesmo esse. É preciso uma norma habilitante e, portanto, nós propusemos uma obrigatoriedade, estamos disponíveis e somos sensíveis ao argumento que possa não se justificar em todos os casos, face à abrangência estar a criar em pequenas freguesias a obrigatoriedade de ter um código de conduta, portanto, mas pelo menos uma norma com um podem, essa é que é indispensável. Podemos depois discutir se deve haver um devem em relação a alguma escala de dimensão autárquica, mas em relação a todos, pelo menos uma norma habilitante com um podem justifica-se.
Sim, senhor. Ficou esclarecido. Sr. Deputado Álvaro Batista, peço desculpa.
Sr. Presidente, a minha intervenção era uma questão, uma dúvida, nem não se prende muito com os códigos de conduta, prende-se mais com uma questão que nós discutimos anteriormente, não sei se o Sr. Presidente permite que eu coloque, é que a questão basicamente é esta que eu queria colocar ao Partido Socialista. Da minha leitura daquilo que já está indiciariamente votado, parece-me que o universo dos autarcas que não têm neste momento obrigações declarativas é muito limitado. E é exclusivamente os vogais das freguesias com menos de 10 mil eleitores. E a questão que eu coloco é justificar-se-á apenas para este universo estar aqui a abrir uma exceção? E era só, Sr. Presidente.
Oh, Sr. Deputado, eu penso que, não, só para esclarecer a sua dúvida, aquilo que indiciariamente nós votámos lá atrás, nos titulares cargos políticos que têm obrigações declarativas, são, no que diz respeito ao universo autárquico, são os membros dos órgãos executivos do poder local, executivos do poder local, com exceção dos vogais das juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores que não se encontram em regime de permanência. Portanto, tem toda a pertinência a chamada de atenção do Sr. Deputado, ou proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de estender obrigações declarativas que atualmente não estão previstas ao universo de deputados municipais e deputados das juntas das freguesias, das Assembleias de Freguesia, que são um universo para aí de 60 ou 70 mil cidadãos, que de facto não estão abrangidos pela presente lei, mas que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves propõe, é a proposta do Partido Socialista, que para efeitos não da declaração única, porque eles não a fazem, mas para efeitos de um registro de interesses publicitado pela própria autarquia, autarquia a autarquia, e não nenhum registro central, possa haver essa obrigação com uma densificação na lei sobre o conteúdo, como o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira aqui avançou algumas propostas, sobre o conteúdo que esse registro de interesse autárquico, digamos assim, deve integrar. E, portanto, é um bocadinho esta clarificação, não sei se o Sr. Deputado... Não sou eu que estou a responder ao Sr. Deputado Álvaro Batista, estou só a clarificar aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha dito. Mas, Sr. Deputado Álvaro Batista, quer formar um pedido de esclarecimento?
Não, apenas agradecer-lhe o esclarecimento. Realmente tinha uma dúvida que não se justificava e fica esclarecido. Muito obrigado.
Pronto, então relativamente aos códigos de conduta. Há a proposta que o Partido Socialista faz de haver uma norma habilitante, ainda que com natureza facultativa, para a existência de códigos de conduta numa lógica de autorregulação a serem aprovados por cada uma das entidades, embora seja possível que a norma habilitante aponte para determinado tipo de conteúdos, digamos assim, entre aspas, obrigatórios, ou seja, indicie minimamente quem optar por ter um código de conduta, o que é que esse código de conduta, sobre o que é que esse código de conduta deve versar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito ao PSD, não tenho ainda uma posição definida para transmitir aqui. Agora, permitia-me deixar algumas reflexões. A primeira reflexão que me suscita é importante que a faculdade de se criarem códigos de conduta depois possa ter consequências concretas no caso do incumprimento desses códigos de conduta. Estar simplesmente a fazer códigos de conduta que depois, objetivamente, perante a sua eventual violação, não tem efeitos nenhuns concretos, é capaz de não ajudar muito. Por outro lado, parece-me que era importante que deixasse essa norma aberta para que autarquias, freguesias pudessem criar esses códigos. Na minha perspectiva, parece-me que era importante definir um conjunto de princípios e regras nos quais se deveria basear a criação desses códigos de conduta. Porque, pura e simplesmente, dizer que se podem criar códigos de conduta sem dar nenhumas indicações concretas, depois poderíamos ter que, na freguesia A ou na autarquia A, as condutas que são aconselhadas aos membros dos executivos ou dos órgãos deliberativos é uma, e chegarmos ao lado e encontrarmos ao lado uma realidade bastante diferente. E, portanto, na minha perspectiva, era importante ter na lei, se for esse o caminho, ter na lei uma definição genérica que aponte os caminhos a seguir nessa definição. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu lembro apenas que é uma das recomendações do GRECO relativamente a Portugal é a existência, pelo menos para determinado tipo de cargos e de titulares, a existência de identidades públicas, a existência de códigos de conduta. É uma recomendação, não deixa de ser uma recomendação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer aqui algumas notas. E, aliás, repetindo algumas das notas que já foram feitas pela minha colega deputada Vânia Dias da Silva. O nosso princípio em termos de arquitetura é de haver uma declaração única. E, por essa mesma razão, discutimos, quando se definiu o âmbito subjetivo da aplicação desta lei, até onde é que deveríamos ir. E sabemos que tivemos discordância sobre quem é que deveria estar ou não estar abrangido pela presente lei. E, nomeadamente, naquilo que diz respeito aos autarcas, tivemos, aliás, uma votação em que nos abstivemos, exatamente por não termos a certeza absoluta de que devesse ser esse apenas o âmbito. Agora, estando estabelecido, é bom que tenhamos sempre presente quando estamos a fazer esta discussão. Por exemplo, o Sr. Deputado Pedro Agado Alves disse que um vereador da oposição não teria que fazer a declaração. Um vereador da oposição tem que fazer a declaração. Talvez por lapso, mas no âmbito da intervenção penso que acabou por... Tem que fazer a declaração. O que está... Um vereador da oposição tem que fazer a declaração face àquilo que nós já temos como votação. Artigo 2º, a linha I, os membros dos órgãos executivos de poder local. Portanto, são todos. Aliás, eles já hoje têm que fazer a declaração. Portanto, o que se fez foi uma regra geral para todos os titulares dos órgãos executivos, excepcionou-se os vogais das juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores não têm tempos. Porque hoje, aliás, eu relembro a discussão que nós tivemos, que foi, hoje, já os vereadores da oposição têm que fazer a declaração no Tribunal Constitucional. E, portanto, seria estranho que a criação de um registro, ou melhor dizendo, para nós, do ponto de vista da arquitetura, faz sentido que continue a haver uma declaração única que é entregue ao Tribunal Constitucional, enfim, na solução que vier a ser adotada, e que se replique a nível local, indo buscar a essa informação aquilo que deve ser objeto de publicitação no site, por exemplo, do município a município, ou região, ou Assembleia Regional, enfim, agora é uma questão depois da Assembleia da República, incluindo os membros do Governo, e, portanto, para nós, essa arquitetura faz sentido. Já não temos a certeza da vantagem de encontrarmos ainda uma segunda declaração para fazer ainda para mais gente, uma vez que a nossa discussão se centrou no âmbito daquilo que eram as pessoas que deviam estar abrangidas por esta lei e, portanto, se considera que deve haver mais pessoas abrangidas por esta declaração e sendo o nosso objetivo a declaração única, então alargue-se o âmbito dos cargos políticos abrangidos por esta legislação e excepcione-se aquilo que consideramos que não deve ser aplicável a esses cargos políticos. Depois, no que diz respeito à proposta do CDS, para que fique claro, a obrigação declarativa é do titular do cargo político. Agora, quanto àquilo que é o conteúdo dessa declaração, se ele vai referir mais informação, designadamente no que diz respeito aos seus parentes diretos, à sua família direta, estamos a falar ao seu cônjuge, aos seus filhos, pais e filhos, não é? E, aliás, nós delimitamos só o primeiro grau, exatamente, por essa mesma razão, porque partimos do princípio que há todo um conjunto de informação que pode ser importante para garantir a transparência e prevenir o nepotismo, não é? E por essa mesma razão, consideramos que no âmbito da obrigação declarativa que o titular do cargo político tem, deve incluir, por exemplo, se o seu filho vai receber um benefício do órgão a qual pertence. E isso parece-nos que é uma obrigação de transparência. É exatamente isso que se pretende e é exatamente aquilo que aqui está. A obrigação declarativa é do titular do cargo político, não é estender a obrigação a outros. Agora, no conteúdo da declaração, para além do titular do cargo político enunciar aquilo que diz respeito, por exemplo, ao seu património direto, indicar se os seus familiares mais próximos estão ou vão receber algum benefício ou receberam algum benefício que, por essa mesma razão, mereça ser objeto de um registro nessa mesma declaração. Porque o nosso princípio, do ponto de vista daquilo que é o objetivo das nossas propostas, foi sempre de a máxima transparência, que não, sabemos que não cola com algumas das soluções que alguns partidos defendem aqui, que é uma lógica muito assente na exclusividade, no conjunto das proibições. Para nós o princípio é da transparência e essa avaliação depois que seja feita por quem vai fazer um juízo sobre aquilo que é o exercício do mandato desse titular de cargo político. Não significa necessariamente uma lógica proibicionista. Depois, em relação à questão dos códigos de conduta, nós temos aqui uma questão que tem que, para nós, ficar clara quando se fala na questão da autorregulação. As autarquias locais, por exemplo, têm limitações, não têm poder legislativo. E, portanto, ou se estabelece na lei um standard mínimo daquilo que são regras que permitam dar sustentação legal àquilo que são os códigos de conduta que venham eventualmente a ser aprovados nas autarquias, ou corremos o risco desses códigos de conduta não terem suporte legal, nem poderem vir a ser sindicados, nem, por essa mesma razão, serem objeto de sanção os titulares que violem o código de conduta. E nesse standard mínimo, nós consideramos que o registro de ofertas é absolutamente obrigatório que seja estabelecido em relação aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Consideramos também obrigatório, mas é uma matéria que está remetida para o final, mas que para nós é ponto assente, que tem que ficar também claro num código de conduta, se se permitir essa autorregulação, que é o registro de contactos e que tem a ver com a matéria relativa ao lobbying, e também um regime sancionatório. Se não estiver isto previsto na lei, o simplesmente dizer-se que se vai remeter para a autorregulação, nomeadamente para entidades que não têm poder legislativo, significa não haver código de conduta, porque não será possível essas mesmas entidades criarem com a eficácia que nós pretendemos. E, portanto, a base mínima, o standard mínimo do código de conduta que se pretende que seja adotado tem que estar estabelecida na lei, com estes três elementos que para nós são fundamentais, mesmo que depois haja algum tipo de afinação do ponto de vista regulamentar ou se dê alguma margem de regulamentar para que se aprofundem os códigos de conduta.
Sr. Deputados, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu apenas pedi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente aos códigos de conduta, para dar a sua posição e depois continuaremos na próxima reunião. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
De forma sintética, Sr. Presidente, aceitamos a possibilidade de introdução do modelo de código de conduta. Temos ainda algumas reservas se deve ser uma lógica obrigatória ou não. Temos ainda algo que pensar um pouco sobre isso, mas parece-nos que mesmo numa lógica voluntária, decidida em cada uma das entidades, é de todo o interesse haver aqui uma base padronizável para ser divulgada. Porque senão corremos o risco de depois transformar isso às vezes em debates um pouco absurdos em cada um dos sítios. Há alguns aspectos que devem estar lá colocados, e esta questão das ofertas, prendas, o que for, também me parecem absolutamente relevantes, porque nós olhamos para, por exemplo, municípios e vemos que não é tão anormal quanto isso ofertas de viagens até para vereadores irem conhecer outras experiências e coisas similares. E esse tipo de matérias devem, obviamente, ficar reguladas.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito rapidamente, em termos de posição do PS em relação a esta questão. Portanto, como já disse o deputado Pedro Delgado Alves, a nossa ideia é ver uma norma habilitante. Na nossa proposta já está algum conteúdo mínimo, que para nós é, digamos, a base. E essa base é princípios de conduta, que têm a ver com transparência, e ofertas e hospitalidades. Isto já está na nossa proposta. Já agora, faço menção que nós temos já uma proposta concreta que traduz isto em termos dos deputados. Portanto, temos uma proposta de código de conduta dos deputados. O que é que está lá? Se virem bem, estão princípios. Estão depois toda a questão das ofertas e hospitalidades e está um último artigo sobre sanções, em que nas sanções remete para o Estatuto do Deputado. Portanto, aqui também ter-se-á que ver a melhor forma de acomodar, mas o princípio, pronto, exatamente. As autarquias, obviamente, não será a mesma coisa. Eu estou só a dizer que a sanção, e respondendo um pouco ao deputado Álvaro Batista, está incluída de uma forma indireta, dentro do Código de Conduta, de qual é a forma da sanção. Mas há sempre uma sanção, mesmo que não haja nenhuma, digamos assim, expressa, como há um exemplo que eu acabei de dar do Código de Deputados, da proposta do PS, há uma que tem a ver com o name and shame, ou seja, isto tem que estar público. Se não, no caso, por hipótese de não ser obrigatório, as autarquias que não o tiverem vão descer, elas próprias sabem que vão ficar mal vistas e, portanto, todas elas, se nós pusermos esta norma habilitante na lei, mesmo que não fosse obrigatória, portanto, aqui diz devem, é assim uma, não está uma sanção associada ao devem, de certeza que há uma sanção pública e isto logo altera os comportamentos dos autarcas. Isso eu tenho a certeza absoluta. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim, só para informar o Sr. Deputado Jorge Machado, adiámos todas as votações, dada a impossibilidade que o Sr. Deputado teve, por motivos de força maior à última hora, de estar presente. Portanto, procederemos às votações nas próximas reuniões. Quanto ao conteúdo das discussões que hoje aqui tivemos, depois só falando com o Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. A próxima reunião... Eu terei que ver que nós temos agora umas semanas um bocadinho atípicas por causa de jornadas parlamentares e feriados. Eu verei, contactarei os coordenadores hoje à tarde, entre hoje e amanhã, para marcarmos a nova data da reunião, porque eu não tenho aqui... Sr. Deputado, Pedro Delgado Lopes.
Sr. Presidente, eu se calhar fazia uma sugestão já preliminarmente, porque a próxima semana é de facto muito atípica, e se calhar um dia possível podia ser no dia 5 a seguir ao plenário. Uma vez que no plenário dia 5 é debate quinzenal, terminará mais cedo. A terminar mais cedo, isto é, tem a duração do quinzenal, que é cerca de 2 horas, pode ser uma solução que deixa a consideração.
Fica registado. Eu, de qualquer maneira, durante a tarde, contacto os senhores coordenadores telefonicamente para tentarmos fechar uma data que consiga, pelo menos, maioritariamente, ser Sr. Deputado.
Não. Sexta-feira está... Não, mas é jornadas parlamentares do PCP 7 e 8, correto?
É 7 e 8 só.
É, pronto, então.
É. Tá. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está terminada esta nossa reunião. Temos reunião da Subcomissão de Ética de seguida aqui nesta sala.